só uma breve explicação. A Comissão de Educação e Ciência, após a participação de dois deputados na Conferência Interparlamentar das Políticas Espaciais, decidiu, por proposta desses deputados, constituir um grupo de trabalho nesta área. Porque dessa conferência, de que Portugal é apenas observador, foi feita a proposta para passar a ser membros permanentes, por um lado, por outro lado, que se constituísse um grupo de trabalho que fizesse um levantamento daquilo que está a ser feito em Portugal, porque tivemos a percepção de que, de facto, há trabalho de excelente qualidade, ao nível quer da investigação, quer da formação, quer do trabalho produzido pelas empresas que trabalham nesta área, e que era fundamental trazermos para a agenda política esta matéria. Daí que este grupo de trabalho, que é constituído apenas por alguns deputados da Comissão de Educação e Ciência, estamos a fazer um périplo de audições, no fundo, para termos esta percepção. Eu começaria por apresentar os deputados que fazem parte desse grupo de trabalho e que estão hoje connosco. É o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, do Partido Socialista, e a deputada Luísa Mesquita, deputada não inscrita. Conto que outros deputados ainda possam vir, mas a agenda nesta casa de cada um de nós é muito complicada. Muito complicada. Portanto, há interesse no acompanhamento desta matéria, mas é evidente que nem sempre, às vezes, é possível estarmos todos presentes. Portanto, eu pedia-vos uma breve apresentação daquilo que é o vosso trabalho na instituição, as principais potencialidades, os constrangimentos e também o impacto desse trabalho naquilo que podemos considerar de uma forma mais lata o desenvolvimento do país. Dado que procurámos juntar 5 instituições, agradeci, enfim, alguma contenção no tempo para depois podermos ainda ter uma segunda fase para podermos colocar perguntas e para poder haver alguns esclarecimentos face à apresentação que fizeram. Eu não tenho qualquer ordem, não sei.
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a Sra. Presidente, os senhores deputados, os colegas. Dizia eu que não sabia ao certo como isto iria funcionar, de maneira que não enviei nada de qualquer maneira, e como é habitual nestas coisas, trouxe o meu computador. E portanto, na altura em que eu estivesse para prestar um esclarecimento sobre o meu centro, se fosse possível, passar diretamente para o meu computador. Está bom?
Esqueço-me sempre de ligar o microfone. Independentemente da apresentação que for aqui feita, podem mandar os documentos que entenderem poder ajudar neste trabalho. Muito obrigada. Então, senhora professora, Ana Moura.
Bom dia. Eu queria primeiro cumprimentar os seus deputados, cumprimentar os meus colegas e agradecer, de alguma maneira, o entusiasmo que está a ser manifestado por esta comissão, no sentido de saber qual é que é o estado a nível do país nesta área de investigação. Eu vou fazer uma muito breve apresentação do trabalho do Centro Multidisciplinar de Astrofísica do Instituto Biotécnico, e os colegas que vêm aqui comigo é a doutora Patrícia Castro, que é atualmente investigadora em pós-doutoramento, que está a ser contratada pela Ciência 2008, o Dr. Dário Passos, que está a fazer doutoramento no Centro Multidisciplinar de Astrofísica do IST, e eu mesma, que sou investigadora do Centra e sou professora do IST. Ora bem, isto. O Centro de Múltiplos Planos de Astrofísica do Instituto Superiotécnico é essencialmente sediado no IST, mas temos investigadores na Universidade da Beira Interior, na Universidade de Évora e na Universidade do Algarve. Somos neste momento 21 doutorados e o resultado da nossa investigação durante 3 anos no relatório que foi apresentado consta de mais de 100 artigos publicados, sendo que cerca de 10% tem mais de 50 citações, o que na nossa área é considerado bastante bom e em todas as áreas. O nosso grupo divide-se, essencialmente, o nosso centro divide-se em 2 grupos de trabalho, a astrofísica observacional e a física teórica. Gostaria de destacar que nós temos como resultados 2 artigos com mais de 500 citações, publicados no período 2003-2006, e 2 artigos com mais de 100 no período de 2003. Isto é revelador do impacto que tem a nossa atividade na comunidade científica internacional. Eu gostaria de dizer que o grupo de astrofísica observacional, porque de algum modo é também talvez aquele que estará mais diretamente relacionado com os objetivos da comissão e pelo qual nós fomos chamados aqui, começou em 1997 a sua atividade, em colaboração com o Supernova Cosmology Project da Universidade de Berkeley. Tivemos a sorte de ter participado numa descoberta que foi a expansão acelerada do Universo. Os seus deputados vão ouvir várias vezes falar disso, porque é um dos objetivos missões espaciais e é um dos... De compreender isto é, sem dúvida, um dos grandes desafios que existem neste momento da astrofísica. E eu creio que os meus colegas vão estar de acordo comigo quando nós dizemos que explicar a expansão acelerada do Universo, neste momento, é um dos maiores desafios da astrofísica e a sua compreensão exige, eventualmente, mudar até a nossa compreensão da física fundamental. Nós tivemos alguns resultados, temos 4 prémios, 3 da Gulbenkian, falta aqui um, e temos vários prémios internacionais, dos quais eu destacava o prémio 2007 Gruber Cosmology Prize, para a Supernova Cosmology Project, no qual participou a doutora Patrícia Castro, que me acompanha. Bom, eu gostaria, uma vez que nós vamos falar de política e de ciência, eu creio que talvez fosse bom referir um pouco qual é que é o nosso vocabulário. Quais é que são os nossos objetivos, o que é que nos motiva, o que é que nos motiva no nosso dia-a-dia, o que é que nos motiva para estarmos aqui hoje e quais são, eventualmente, as nossas dificuldades. Bom, para isso, vamos falar da ciência. Qual é a ciência na qual nós trabalhamos e a maior parte dos colegas que estão aqui à nossa volta trabalham nos seus centros? Ora bem, quando falamos da ciência, eu vou ter que fazer um aviso. E o aviso que eu vou fazer é o seguinte: nós assumimos que as leis da física são universais. Isto quer dizer que as leis da física são as mesmas na Terra, como em qualquer período do Universo, desde a sua formação até 15 mil milhões, que é o tempo de anos-luz, que é o tempo de duração, 15 mil milhões de anos, que é o tempo do Universo. E vamos assumir que há 4 interações fundamentais na natureza, que é a força gravítica, a força eletromagnética, a força forte, que explica a colisão nuclear, e a força fraca, que explica a radioatividade. São estas as 4 regras do jogo. São estas as 4 regras do jogo, e eu agora não vou perder mais tempo com isso, mas vou explicar que a tabela periódica com que nós lidamos agora é muito mais pequena que a tabela periódica do final do século XIX, tem dezenas de partículas, simplesmente, e é a coesão e a explicação do modo como interagem essas partículas através de 4 simples interações que nós tentamos explicar o nascimento e a evolução e o futuro do Universo. Ora bem, temos aqui um modelo que nós chamamos aquilo que nós percebemos como nasceu e evoluiu o Universo. Nós temos então o que terá sido o Big Bang, temos o Universo a evoluir até chegar aos dias de hoje. Vou explicar, de alguma maneira, como é que isto se faz, porque nós vamos precisar de perceber o trabalho de investigação espacial que está a ser feito, é precisamente para tentar descobrir, em cada uma destas áreas, o que é que aconteceu e como é que nós podemos testar estas diferentes zonas e como é que nós podemos tentar olhar para trás para conseguir perceber onde é que estamos e como é que evoluímos. Ora bem, quando nós vemos este universo e aquele mapa que temos ali. Nós dizemos que no início do universo nós tínhamos uma sopa primordial, onde estavam todas as partículas daquela tabela periódica que nós temos. Entretanto, o universo expandiu, arrefeceu, e quando o universo expandiu e arrefeceu, as partículas conseguiram colidir umas com as outras, mas começar a ser atraídas e juntar-se pelas interações fortes e pelas interações eletromagnéticas. Ora bem, a certa altura formou-se hidrogênio neutro, quando o universo já era mais frio, a 300 mil anos depois do Big Bang. E apareceu uma chamada, libertou-se a matéria da radiação que existia e formou-se a radiação cósmica de fundo. Os senhores deputados ouvirão várias vezes falar, nas missões da ESA e de outras, da detecção da radiação cósmica de fundo. Esta radiação corresponde a uma sopa de fótons que existe no universo todo e que é uma, como nós dizemos, que são a informação do universo quando o universo tinha 300 mil anos, tem 15 mil milhões. Depois o universo evoluiu, formaram-se as primeiras estrelas e galáxias. Aqui, esta radiação, este hidrogênio neutro, passou a sofrer interação com a radiação vinda das estrelas e das galáxias e ionizou-se novamente. Então nós chamamos este período uma época escura, a Dark Region, Dark Period, e chamamos a reionização. Os senhores deputados irão ouvir falar de experiências de reionização. Pois bem, falámos depois que existem estrelas e galáxias, vamos falar de evolução estelar, de formação, colapso e explosão. Vamos falar da formação de sistemas solares. Estes são, essencialmente, os objetivos que os seus deputados veem nas missões da ESA, nos programas que existem de investigação. Ora bem, gostaria de chamar a atenção para o seguinte que isto nos traz aqui. O universo é um imenso laboratório, é com isto que deve ser entendido. Nós podemos perceber a sua origem, composição e evolução, e podemos também testar as leis fundamentais da física, porque é da informação que vem do universo que nós conseguimos testar as informações limites de densidade e de temperatura. E agora gostaria de chamar a atenção também para o seguinte, que é se o universo é um imenso laboratório, a investigação que nós podemos fazer para estudar depende do desenvolvimento tecnológico, mas é motor também do desenvolvimento tecnológico. Ora bem, falámos destas questões e agora vou dizer, se a sopa primordial que nós tínhamos, que é os primeiros minutos do universo, esta sopa primordial pode ser testada em experiências de condições extremas de densidade e em raios cósmicos. A radiação cósmica de fundo, a formação de hidrogênio neutro, é testada em medições que estudam a radiação cósmica de fundo. Temos aqui o exemplo de uma experiência quadro no hemisfério sul, onde a doutora Patrícia Castro, que me acompanha, é responsável pela análise de dados e determinação dos parâmetros que determinam a evolução do universo. A missão Planck da ESA, que vai ser lançada, esperemos, este ano, é uma missão que pretende também estudar a radiação cósmica de fundo. Os senhores deputados provavelmente ouviram falar disso. Mas agora gostava de destacar aqui também uma experiência, quando nós falamos muitas vezes do que se passa no estrangeiro, falemos do que se faz em Portugal. Temos uma antena fornecida para Portugal Telecom, que estava nos Açores, está a ser trazida para a Pampilhosa da Serra. Vocês ouviram, pelo que eu percebi ontem, o Dr. Domingos Barbosa referir, mas eu gostaria de destacar, porque ele, não sei se ele deu o destaque, porque como sendo o responsável às vezes pode-se ter a quem há, mas convém dizer que esta experiência, o Galactic Emission Mapping, pretende mapear a emissão da galáxia. É uma colaboração do IT com o Centro, com a Universidade de Califórnia, Berkeley. O responsável de Berkeley é o professor Jorge Smoot, Prémio Nobel. E tem tido uma colaboração impressionante da Câmara Municipal de Pampilhosa, que se apercebeu da importância que pode ter a instalação na sua zona de uma experiência com este impacto. Ora bem, continuando para não demorar, temos depois a formação das primeiras estrelas e galáxias. Falamos do período de reionização, quando o universo voltou a ter hidrogênio ionizado. Ora bem, aqui vamos ter que falar obrigatoriamente do Square Kilometer Array Telescópio, que é um projeto a nível europeu e não só a nível europeu, mas como também a nível internacional, no qual se tem participado também na secção do Design Studies. Isto é só para os que os deputados terem uma noção. É um telescópio que está a ser previsto, provavelmente entrará em funcionamento em 2020 e implica uma correlação de várias antenas com 1 milhão de metros quadrados, uma área efetiva de 1 milhão de metros quadrados. Isto tenderá, tem vários objetivos, mas eu gostaria de realçar que isto apresenta, de facto, desafios tecnológicos e nós temos contactos com centros de investigação da Universidade de Évora, o Centro de Investigação em Ciências Geoespaciais da Universidade do Porto e o IT de Aveiro, para ver de algum modo como podemos participar. Temos futuramente, avançando então nesta linha do espaço-tempo, falamos da evolução estelar, da formação, colapso e explosão, e temos agora aqui que referir que esta zona é extremamente importante para o teste às leis da física. Quais é que são as leis da física que nós podemos ver e o que é que foi visto? E como é que isso pode ser usado também para estudar a composição e evolução do universo? Ora bem, só aqui um minuto menos que isso. Eu referi anteriormente que se tinha descoberto a expansão acelerada do universo. Foi baseado na descoberta do estudo de galáxias semelhantes a esta, que quando se observam várias vezes, de repente se vê que aparecem uns pontos brilhantes, que são supernovas, que conseguem emitir tanta luz como a galáxia toda. Estas supernovas são estudadas em telescópios como estes que estão no Hawaii e permitiu descobrir que os resultados destas experiências em conjugação com a radiação cósmica de fundo e outros levam-nos a concluir que o universo é constituído mais de 70% de uma forma de energia que não se conhece. Qual é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção? É o seguinte, se os seus deputados não perceberem o que é a energia escura, ficamos em igualdade de circunstâncias, porque é um dos maiores desafios neste momento da astrofísica, é perceber porque é que 70% do universo explica a expansão acelerada do universo e não se percebe a origem. É contra a força gravítica e não se sabe exatamente qual é que é o motivo. Portanto, aqui, depois, quando nós não percebemos o que é 70% do universo, porque aí não tem informação nenhuma, ainda há uma chamada matéria escura, que é cerca de 20%, que também não se sabe o que é, mas simplesmente, pelo menos, interage gravitacionalmente. Enfim, já não é tão mal. E a nossa parte são, a parte que nos compete, a Terra e os seres humanos estarão numa percentagem muito, muito pequena. Ora bem, nesta zona também temos os testes à teoria da relatividade de Einstein. O LIGO é uma experiência na qual nós também participamos. E, avançando mais, temos a evolução estelar e a formação dos sistemas solares. A informação da formação e sistemas solares e a existência, eventualmente, de vida noutros planetas é, naturalmente, um ponto que fascina não só a ESA, mas fascina a ESA, fascina muitos cientistas, e é, naturalmente, a constituição da nossa galáxia, a constituição e formação de sistemas solares é naturalmente um dos objetivos de investigação da ESA, dos nossos colegas aqui e, portanto, irão ouvir falar certamente. Temos uma missão de heliosseismologia, o que é a heliosseismologia? Bom, nós temos a seismologia da Terra, neste momento já é possível explicar e entender tremores nas estrelas, daí a heliosseismologia. E eu gostava só de chamar a atenção, porque parece-me que isto é um assunto extremamente interessante, que é, os seus deputados sabem que as guitarras podem tocar determinadas notas em função da corda. Pois bem, o próprio Sol também oscila, com umas frequências perfeitamente determinadas, da mesma maneira como alguém consegue determinar quais são as características das cordas, consegue-se inferir qual é a composição do Sol, precisamente pelas frequências que se conseguem medir à sua superfície. Isto é naturalmente uma área de investigação extremamente fascinante. Mas mais, e com impacto, vamos ver que consegue-se também, neste momento, e é extremamente importante, prever ou tentar perceber a variabilidade solar. Porquê? Porque o chamado space weather tem implicações para as missões espaciais, operação de satélites e das comunicações e transporte de redes de energia. Pode haver tempestades solares que afetam as comunicações e afetam todos estes pontos. Em cima do lado direito, vem uma imagem do Sol. Isto é várias imagens de satélite, uma sequência, onde se vê a rotação do Sol e aquelas zonas extremamente brilhantes, que são zonas onde há explosões de raios-x, que emitem depois partículas altamente energéticas que podem afetar as missões espaciais, a operação dos satélites, comunicações, transporte e energia. O trabalho nesta área deu origem a um prémio de estímulo à investigação atribuído aqui ao meu colega Dário Passos. Ora bem, este trabalho também é feito em colaboração com institutos da Índia e dos Estados Unidos. Ora bem, qual é o nosso futuro? Falei um pouco dos objetivos que existem a nível da ciência, não só no centro, mas também das principais linhas de investigação e dos vários temas que são abordados também, os pontos que são considerados mais importantes a nível da ciência espacial. A nível de futuro, nós gostávamos de continuar a desenvolver a investigação ao nível internacional, como temos conseguido até agora, nas áreas da astrofísica observacional e física fundamental. Pretendemos participar em projetos com impacto internacional, seja feitos em Portugal, seja em colaborações internacionais, e estamos naturalmente preocupados com a política científica, com a estabilidade nos financiamentos e com os recursos humanos. Eu creio que estes são os nossos pontos fundamentais e depois, sobre estes pontos, seja do ponto de vista científico ou das questões da política científica associadas a estas linhas de investigação que eu referi, creio que poderemos debater futuramente. Eu creio que é perfeitamente, quando nós definimos a nossa política científica, eu creio que é fundamental acreditar no nosso potencial humano e tecnológico e acreditar que nós fazemos parte de uma grande comunidade internacional. E volto a insistir que o universo é um imenso laboratório, que a investigação depende do desenvolvimento tecnológico, é motor deste mesmo desenvolvimento. Portanto, todas estas questões estão interligadas. Muito obrigada.
Eu, seguindo o rumo, quem está a seguir é...
Nós entregamos à Comissão um CD com uma cópia desta apresentação e uma impresso.
Portanto, sim, senhora. Para... Sim, senhora.
Enquanto ligam o computador, ele talvez chamasse a atenção para o seguinte, a formação de quadros técnicos. No Instituto Superior Técnico existe uma licenciatura de Engenharia Aeroespacial. Tenho tido o prazer de ser professora desses alunos há mais de 10 anos. Temos cerca de 500 engenheiros aeroespaciais formados pelo Instituto Superior Técnico. Neste momento, existem colaborações e acordos com a Universidade de Delft, e o centro aeroespacial chamado Supra Aero, de Toulouse, que permite que os alunos que fazem um ano aí e terminam a licenciatura do técnico, o mestrado integrado do técnico, tenham um diploma conjunto. Isto significa o reconhecimento a nível internacional do nível dos alunos com formação em engenharia aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Eu creio que talvez fosse interessante, como eu já referi, chamar as pessoas diretamente envolvidas, porque há um laboratório associado também nessa área, e poderão dizer mais o que é que está a ser feito a nível da formação. Eu posso dizer assim que... Pronto, já.
Obrigada.
Na astronomia, isto são os sobreviventes na altura, em 1900
e... peço desculpa, não se importa de se identificar algo...
Com certeza. Pereira Osório, professor da Universidade do Porto, neste momento e coordenador do Centro de Investigação em Ciências Geoespaciais, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Antes de começar justamente a apresentação, e porque trago isto de fundo aqui no computador, isto são os sobreviventes há cerca de, vai fazer 3 anos, na reunião na Assembleia Geral da União Astronómica Internacional em Praga, 36 anos depois da reunião anterior que tinha lá ocorrido, portanto, todos os cabelos brancos que ainda resistem nesta fase. Está aqui qualquer coisa que eu não vejo. Ah, está claro. E peço desculpa, já tinha tudo isto preparado, mas agora com as ligações, mas vai muito rapidamente, como diz. E eu começo, já há pouco tinha cumprimentado todos, portanto, começo por dizer que não preparei nada propriamente para esta apresentação, uma vez que não sabia propriamente qual seria a estrutura, mas trouxe de reserva alguns dados que nós tínhamos preparado para a Comissão de Avaliação que nos visitou recentemente. O Centro tem neste momento esta designação, Centro de Investigação em Ciências Geoespaciais, face, digamos, à evolução que tomou de atividades, precisamente nesta fronteira do espaço e a Terra, que de facto, de certa maneira, muito, muito ligados. E as primeiras palavras são exatamente para dizer que nessa evolução, a atividade aqui, não sei se me estão a ouvir bem, estou um bocadinho afastado, mas gosto de falar desta maneira. Portanto, como digo, é uma atividade, uma evolução que decorre digamos, há mais, já vai para quase para 40 anos, ou dizer, há mais de 30 anos, mas eu já havia quase 40 anos, teve outras designações, mas como digo, fomos alterando a designação de acordo com a evolução, e estas coisas do espaço têm evoluído desde essa altura muito, e daí a designação que temos neste momento. E eu aproveitava, que era o facto de não saber o que vinha para aqui fazer, e o último diapositivo que a colega apresentou, e quando dizia temos potencial, etc., evidentemente que eu diria que temos esse potencial e que já existiram estruturas agregadoras, estruturas capazes de reunir todos os interessados nestas questões do espaço, porque elas afetam praticamente todos os domínios da atividade e que, infelizmente, neste momento não existem. Alguns dos colegas aqui presentes estiveram há cerca de um ano, ou coisa assim, numa reunião também deste tipo aqui em Lisboa, e terão notado de quase todos o que sentiam mais era a falta desse organismo coordenador. E eu, justamente, quando recebi este convite para estar aqui, eu pensei, de novo, vai então agora tentar criar-se esse mecanismo de que Portugal, à semelhança de muitos outros países, ou principalmente os países mais desenvolvidos, tem efetivamente um órgão para as atividades no espaço, tão importantes elas são. Portanto, eu gostaria de referir, uma vez que a colega terminou, há potencial científico e intelectual nesta área, e eu, digamos, eu diria, dado que sou talvez aqui há 10 anos, que ele sempre existiu. Agora, muitas vezes faltam esses mecanismos de tiro maior rendimento. E mais, eu na próxima terça-feira, tive a felicidade de ser convidado para fazer uma apresentação na Sociedade de Geografia de Lisboa, porque nesse dia faz precisamente 140 anos do nascimento de Gago Coutinho, do aumento de Gago Coutinho, no dia seguinte faz 50 anos da sua morte, e eu, justamente ao rever a atividade do Gago Coutinho, evidentemente já naquela altura ele teve muitas fases em que era, de facto, o melhor trabalho que se fazia no mundo. E, portanto, temos de ter essa consciência de que nós, felizmente, temos, ao longo da história, essa capacidade de estarmos digamos, desde sempre lidando, e como agora também na apresentação anterior estava bem claro, ligados aos organismos mais avançados de todo o mundo. Muitas vezes o que não temos é justamente, para mim e para muitos outros, essa capacidade interna de agregação desses diferentes núcleos de trabalho nesta área. Claro, quando eu digo nossa atividade no centro remonta, digamos, há mais de 30 anos, a verdade é que também vai logo ao princípio, propriamente, da colocação em órbita dos primeiros satélites. Portanto, algumas das coisas que aqui vou mostrar, como as nossas atividades hoje, estou aqui a deixar bem claro, que são atividades que remontam aos primeiros atividades no espaço. Isto é, pouco tempo depois da colocação em órbita do primeiro Sputnik, o professor, aqui, com quem eu mais acompanhei, infelizmente faleceu muito novo, mas que foi realmente, talvez, a pessoa mais gênio que alguma vez encontrei, não falo só de Portugal, mas falo de todo o mundo, porque infelizmente tem estado um bocadinho por todo o mundo, infelizmente deixou-me muito cedo, mas logo nas provas para professor catedrático, pouco tempo depois da colocação em órbita do primeiro satélite, já a sua lição foi a utilização dos satélites para a determinação do campo gravitacional terrestre. Tema que eu depois aproveitei naturalmente e com o qual fiz também o meu doutoramento, a determinação, nessa altura já com mais satélites, já com outras condições e, portanto, a utilização, porque era logo à primeira vista, os satélites andam aqui em volta da Terra, mas vão ser o elemento essencial para a determinação desse campo. Portanto, a nossa atividade remonta praticamente a esse tempo. Não vou estar aqui naturalmente a referir as sucessivas etapas e como nós acompanhamos os sucessivos sistemas que foram sendo desenvolvidos, muitas das vezes por nós próprios e até construindo equipamento aqui entre nós, outras vezes, quando era extremamente dispendioso, conseguindo graciosamente que instituições estrangeiras viessem até cá e fizessem esse trabalho connosco. Portanto, daqui só referirei o que se passa neste momento, e o que se passa neste momento é que temos um grupo, e peço também muita desculpa de estar em inglês, mas digo, não preparei nada para aqui, é o que eu tinha disponível de uma apresentação há dias. E neste momento temos 24 doutorados, o interessante é ver a rapidez com que esta área se desenvolve e que, como nos últimos anos, fomos desenvolvendo. Estamos divididos essencialmente em três grupos. Um primeiro que agrega um conjunto de atividades também por si, a localização e navegação por satélite, a radioastronomia, e quer de uma parte, quer de outra, o que uma e outra são fundamental na criação de sistemas de referência, ou, desviadamente, na materialização de referenciais. E daí que, portanto, mantenhamos todas estas atividades juntas. Um outro grupo mais dirigido para a detecção remota, um segundo grupo mais dirigido para oceanos, a altimetria por satélites e, por último, um grupo mais dirigido à detecção remota, ao processamento de imagem e aos sistemas de informação geográfica. Portanto, eu agora teria de abandonar este, que era assim uma apresentação de conjunto, porque agora ia apresentar algumas coisas de cada um dos grupos, muito rapidamente também. Já tinha tudo junto. Aqui estão, esse é o grupo de todos os doutorados. E agora, mesmo dentro do grupo 1, como eu disse, de aquelas áreas, temos aqui quatro também ações neste momento, podemos praticamente distinguir. A própria localização e navegação por satélite, que, enfim, referirei já dentro a seguir algumas das atividades. As aplicações aqui nas zonas costeiras, portanto, aqui num país como o nosso. A radioastronomia, que há pouco também já foi referida na apresentação anterior. E agora este projeto da Agência Espacial Europeia, cuja colocação em órbita está prevista para 2011. E as publicações nos últimos anos. E agora, em cada uma dessas áreas,
ainda temos, podemos também, de certa maneira, separar o caso das aplicações. Eu aqui tenho GNSS porque, digamos, a nossa atividade até agora tem sido nesta área essencialmente com o GPS, que é aquele de mais confiança disponível e com mais confiança. De qualquer maneira, já em muitas delas utilizamos também o sistema russo, o GLONASS, portanto, GPS e GLONASS, mas, como está aqui na última parte, estamos também já estamos envolvidos, e estamos, o relatório ainda vai ser apresentado agora, num projeto internacional para o Galileu, portanto, já naquilo que virá a ser o sistema europeu Galileu, que está melhor do que eu, todas estas dificuldades que houve, mas que finalmente parece estar no bom caminho e, portanto, se tudo correr bem, por volta de 2013, a Europa poderá ter o seu sistema, que é fantástico, será o primeiro sistema civil. As soluções são militares, nós fazemos isto tudo, etc., mas sempre com o cuidado de que são sistemas militares. Aqui, agora que vai para o ambiente, o nosso sistema Galileu. Daí a nossa designação escorrente GNSS para englobar todos estes sistemas. A China, neste momento, avança fortemente com o seu sistema, a Índia, a Austrália, portanto, é natural que dentro de alguns anos vários outros sistemas possam surgir. Depois, há aqui uma rede de estações permanentes que nós controlamos, que nos foi, de certa maneira, aprovada no âmbito daquilo que se espera vir a ser a Rede Nacional de Geofísica, em que participam igualmente outros dos colegas aqui presentes hoje. Este foi um trabalho que eu trouxe para aqui, porque foi, digamos, a última tese defendida há coisa de umas semanas, realmente sobre também novos processos de recepção de sinais de satélites, nomeadamente aquilo que hoje chamam os receptores software, e que foi lá localmente desenvolvido em termos de uma tese de doutoramento, e ainda antes de até ser apresentada, como eu costumo dizer, já tínhamos um convite da Finlândia, de uma empresa finlandesa, para, de certa maneira, lhes desse vida, no fundo, a patente e o processo e as ideias, fundamentalmente as ideias deste receptor. E, por último, como disse, o primeiro projeto em que entramos no quadro já das atividades do Galileu e cujo relatório está já pronto e vai ser divulgado numa reunião que a área respectiva da Agência Espacial Europeia vai realizar em Madrid agora no princípio do mês de março e em que justamente a primeira atividade vai ser a de apresentação do relatório, a partir da qual também o traçar de linhas, quer no setor da educação, quer no setor da investigação, para o Galileu para os próximos anos. Já falarei disto depois mais detalhado. No que respeita às aplicações, não vou aqui falar nem em pormenor nem em todas, mas só para dar uma ideia de que agora aqui estamos na relação espaço-terra. Usamos sinais de espaço em aplicações da nossa vida corrente. Por exemplo, o controle das barragens, isto em geral é feito, quer dizer, ou com alunos, ou até com alunos de mestrado. Aqui é uma barragem ali na zona centro, da zona de Pracana, o controle periódico de barragens, controle de zonas portuárias, mais correntes, visão cadastrais, nomeadamente aqui em zonas rurais, como aqui esta zona de montanha, diversos aspectos. Tipos. O controle de zonas para as distribuições, para as diversas redes de distribuição, neste caso as da água, que requerem problemas de altimetria, enfim, muito, muito delicados. Uma coisa nova, que é chamada agricultura de precisão, isto é, fazer todas as operações na agricultura monitorizada com equipamento deste tipo, com os sinais vindos dos satélites, estação de referência, por exemplo, aqui numa zona firme, e depois todo o tratamento destes campos, de uma maneira científica, ao longo de todas as fases. A parte propriamente para o ambiente, a retenção destes desenvolvimentos quase descontrolados do uso do solo, como é o caso aqui de zonas graníticas, lá muito, muito comuns lá na nossa zona norte. Aqui foi já um trabalho realizado há algum tempo para o controle do tráfego nas grandes cidades, utilizando este dispositivo hoje muito comum na matemática das redes neuronais artificiais e, como digo, à partida sempre utilizando as imagens, mas os sinais vindos de satélites, neste caso o GPS. Uma coisa que agora está comum, mas que nós fizemos também este trabalho já há vários anos, também justamente em termos de uma tese de mestrado, que é a utilização digamos, da informação de satélite nos telemóveis. Portanto, muito antes, digamos, quer deste aparecimento agora recente e até da sua distribuição comercial, tivemos exatamente, desenvolvemos uma primeira atividade nesta área. A utilização agora para a meteorologia, isto é, como os sinais atravessam a atmosfera, então, a partir dos sinais que são recebidos, estudar diferentes aspectos da atmosfera, como é o caso aqui, a distribuição da umidade ao longo do dia. Na calibração dos aeroportos, em geral é feito por processos, digamos, dos processos digamos, de calibração, que é para a aterragem, que é para a descolagem, que era utilizando os processos terrestres, e agora pode-se fazer da mesma maneira, pelo menos este trabalho tentamos fazer da mesma maneira, a partir dos sinais recebidos dos satélites em qualquer dessas operações. Como disse, no quadro de uma candidatura a equipamento, os avaliadores selecionaram 8 projetos, alguns dos quais também de outros colegas aqui presentes na sala, para se constituir a Rede Nacional de Geofísica. E a nós coube-nos precisamente a criação de uma rede permanente de estações GPS. Nós tínhamos feito a candidatura, digamos, uma candidatura individual, mas agregando logo algumas instituições, a Universidade do Porto de Oliveira, a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico da Guarda, para termos uma estação também lá para o interior que pudéssemos controlar, e aqui em Lisboa, a Academia da Força Aérea, que depois esteve cá ontem, e o Instituto de Investigação Científica Tropical, ao qual eu na altura estava ligado, e portanto, da mesma maneira, criei lá uma estação. Portanto, temos 5 estações e que a ideia é justamente, uma vez a Rede Nacional de Geofísica a funcionar, a parte propriamente da informação posicional e até mesmo meteorológica, nós estamos também já a decorrer em tempo real, a disponibilizar em tempo real a informação meteorológica para a Rede Nacional de Geofísica. Aqui está aqui no extremo do nosso edifício, e o receptor aqui no primeiro brigado. São alguns dados sobre o comportamento das estações. Depois, o tal outro aspecto que falei, que foi o desenvolvimento agora de um receptor, não em base, essencialmente, de hardware, mas reduzir o hardware para o passar a software, o que levará estes receptores a preços muito mais baixos, portanto, a uma fácil exploração comercial. Aí está, no fundo, um PDA comum e em que poderemos ter essa localização e toda a informação que se pretenda, mapas, etc., em termos de um pequeno dispositivo de mão. Como disse, relativamente já a pensar no Galileu, formou-se um grande consórcio europeu para a candidatura, digamos, ao apoio económico do que na altura era o Galileu Advisory Service, para fazer um levantamento da parte da educação, da investigação e da inovação nestes campos de GNSS. Era um consórcio de facto muito importante, aqui temos o LIDAR, uma empresa da Inglaterra, na Dinamarca quer uma empresa, quer uma universidade, aqui igualmente, aqui na Inglaterra duas empresas, uma LIDAR e outra, e uma universidade, na França também mais duas instituições, na Itália também duas instituições, o Instituto Superior Maria Boelha e o Instituto Turino, na Alemanha, a Universidade das Forças Armadas de Munique, na Polónia e aqui o nosso centro. Isto, portanto, na parte daquelas atividades ligadas com a localização e a navegação por satélite, depois, claro, muito mais aplicações, muitas atividades, se dar uma ideia depois, naturalmente, já referi um bocado depois o período de diálogo e poderei esclarecer qualquer ponto que tenha interesse. E agora, se me é certeza, passava a palavra aqui à minha colega, Ana Teodoro, que trabalha justamente nestas áreas das aplicações às zonas costeiras.
Muito bom dia aos colegas e aos senhores deputados. Eu e o Dr. Joaquim Paz Barbosa, que não está cá presente, trabalhamos os dois em aplicações, portanto, às zonas costeiras. Nós utilizamos imagens de satélite, diferentes tipos de satélites, para tentar estudar problemas costeiros. Portanto, Portugal é um país que tem uma linha de costa grande, comparado com a área do continente e mesmo relativamente às ilhas, e temos problemas graves de erosão costeira que põem muitas vezes em risco até as populações. Portanto, neste âmbito, eu e o Dr. Joaquim Paz Barbosa desenvolvemos um conjunto de trabalhos em conjunto também com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com o Departamento de Hidráulica, portanto, que tem como objetivo o estudo de determinados fenómenos. Tal como o professor Osório disse, eu também não venho com uma apresentação preparada para aqui, portanto, vou apenas falar dos últimos trabalhos que nós desenvolvemos. Portanto, um dos trabalhos que eu desenvolvi, a propósito da minha tese de doutoramento, teve a ver com a determinação da concentração de sedimentos suspensos na zona costeira, através de regressões lineares e redes neuronais. Portanto, é uma aplicação da matemática. Eu sou docente do Departamento de Matemática Aplicada, portanto, uso normalmente métodos e técnicas matemáticas para processar e determinar determinado tipo de informação que me interessa. Neste trabalho, nós desenvolvemos diferentes metodologias, fizemos diversos tipos de trabalho de campo, onde utilizámos diferentes tecnologias, helicópteros, barcos, portanto, tudo para tentar obter dados, e de forma a relacionar a tal concentração de sedimentos com uma refletância. A refletância é algo que eu consigo também obter das imagens de satélite. Portanto, se eu conseguisse calibrar as imagens de satélite, eu conseguiria, portanto, para qualquer imagem, obter a concentração de sedimentos. Essa concentração de sedimentos é muito importante porque é essa concentração que me leva sedimentos à costa. Portanto, faz com que os processos de erosão sejam retardados e faz com que haja um equilíbrio e uma alimentação natural das praias. Portanto, é extremamente importante quando toda a gente conhece os casos que existem graves de erosão costeira. Portanto, foi um método muito interessante de desenvolver. Portanto, aqui são, não vou falar em aspectos muito técnicos, portanto, usei imagens de diferentes satélites, alguns comerciais, outros apenas com dados disponíveis para investigação científica. Houve um conjunto de processamento de dados e de imagens que foram necessários fazer. E o objetivo foi então determinar para um conjunto de imagens a tal concentração. Portanto, eu consegui quantificar um parâmetro físico através de uma resposta, neste caso espectral, determinadas bandas do espectro eletromagnético. O ponto interessante aqui foi, para além de determinar concentrações de sedimentos, conseguir identificar fenómenos muito importantes chamados correntes de retorno, que são correntes que nos levam os sedimentos da costa. Se essas correntes não tiverem equilíbrio com os sedimentos que chegam à costa, a praia entra em desequilíbrio e há erosão. E conseguiu-se com este trabalho determinar, portanto, são assim, elas têm uma forma ligeiramente circular e, portanto, com redes neuronais. Realmente foi um método muito interessante. A matemática aqui foi extremamente útil para obter informação. Este, portanto, foi um trabalho, muito rapidamente, este é o trabalho que estamos a desenvolver. Este trabalho foi um bocadinho requisitado pelas águas do Porto, porque existe um problema grave de poluição nas praias e houve candidatura à bandeira azul. Só que essa bandeira azul numa das praias só foi conseguida manter por uma semana. Portanto, aqui a ideia foi um desafio feito pelo professor Passos Martins, ao grupo que eu trabalho, e onde nós vamos tentar relacionar essa má qualidade da água com a pluma do Rio Douro. E é muito difícil ir lá todos os dias, portanto, o que é que nós tentamos fazer? Concorremos a um projeto da Agência Especial Europeia, que foi aprovado, e temos imagens, às vezes diárias, mas no máximo 3 em 3 dias, se tivermos um dia fantástico como hoje, quando há nuvens não temos, não é? E nós conseguimos, portanto, quantificar, também com técnicas, métodos matemáticos, a dimensão desta pluma e a direção de propagação desta pluma. E conseguimos relacionar, portanto, esta dimensão com as descargas da última barragem, portanto, que é costuma, com ventos, a intensidade e direção. A direção é muito importante na propagação, e também com a altura da maré. Portanto, foi um trabalho também que já foi desenvolvido a seguir ao meu trabalho de doutoramento, mas que conseguimos, portanto, nós conseguimos identificar uma relação sazonal. No inverno é muito fácil de relacionar, no verão não há descargas, porque a barragem está a acumular, portanto não conseguimos. Neste momento temos outro projeto aprovado da ESA, um projeto de categoria 1, que é um projeto que, portanto, mais abrangente, e vamos ter uma série de 3 anos de dados. Portanto, vamos processar 3 anos de dados, vamos também, ao mesmo tempo, desenvolver um modelo numérico, também para o Rio Douro, e vamos, portanto, comparar os dois modelos. Portanto, é um projeto que estamos a pensar para os próximos 3, 4 anos, continuar nesta linha de investigação. ali também com a Faculdade de Engenharia. Este último trabalho é um trabalho do meu colega Joaquim Paz Barbosa, que está a desenvolver um pós-doutoramento da qual eu estou a fazer supervisão. Ele trabalha num assunto muito interessante também, que é a classificação de praias. Ele fez um trabalho de doutoramento onde analisou imensas fotografias aéreas, portanto aqui não foi imagem de satélite, foi fotografia aérea, dados desde 1950, e ele tentou portanto, identificar determinado tipo de estruturas nas praias, também muito importante para a erosão. Portanto, ele, entretanto, submeteu a tese de doutoramento e nós pensamos que existiam formas mais precisas e de fazer esta classificação e que, por um lado, podiam também validar o trabalho dele. Porque ele identificou determinadas estruturas para a costa portuguesa que, à partida, nós pensávamos que não existiam ou ainda não estavam identificadas. Portanto, para validar esses resultados, nós começamos por usar classificação de imagem, portanto, imagens de satélites. Neste momento estamos a usar imagens de alta resolução, enquanto para estudar, por exemplo, a pluma de Rio Douro, eu posso usar dados com uma resolução de 200 metros, 300, para estudar fenómenos costeiros, eu preciso de dados com uma precisão abaixo de meio metro, porque senão eu não consigo identificar esse tipo de fenómenos. Há uns anos atrás, só a fotografia aérea que permitia, hoje em dia temos satélites chamados de alta resolução espacial, como o Ignus, Quick Bird, que me permitem 20 cm, 30 cm. São imagens muito caras, mas que, felizmente, vamos conseguir meter alguma coisa. Portanto, a ideia agora é mesmo isso. Portanto, é pegar no trabalho que foi feito, portanto, outros resultados, num ambiente de SIG, portanto, em sistemas de informação geográfica, e onde foi feita a identificação, e nós agora estamos, portanto, isto aqui tem a ver com a classificação dele, ele conseguiu identificar as praias, portanto, numa classificação baseada em praias australianas, era o único sítio onde havia classificação de praias, por uma pessoa que trabalha nisto há muitos anos, e ele conseguiu fazer o mesmo para a costa portuguesa. Nós agora estamos, como eu disse, a usar técnicas de classificação de imagem, imagens de satélite, e verificamos, felizmente, que os nossos resultados, são aqui algumas classificações, estão estão de acordo com o que foi identificado por ele. Portanto, neste momento estamos a desenvolver técnicas automáticas a nível de programação, portanto algoritmos, para fazer uma classificação automática de imagens de satélite, de forma a poder identificar determinadas estruturas, como sejam correntes de retorno, barras transversais, que nos permitam relacionar diretamente com erosão costeira. Neste sentido, também foram agora recentemente submetidos à Fundação para a Ciência e Tecnologia dois projetos de investigação, um para monitorização de praia de formas contínuas, com câmaras de vídeo, nestas zonas problemáticas, e outro também no seguimento do estudo da pluma do rio e qualidade das águas nas praias do Porto. Este trabalho foram desenvolvidos, principalmente no Dr. Joaquim Paz Barbosa, ele entrou apenas em outubro para o nosso centro. No entanto, nestes últimos dois anos existiram várias, da minha parte e agora mais recentemente da parte dele, a participação em várias conferências internacionais importantes e publicação no último ano e meio, 9 artigos em revistas internacionais indexadas. Portanto, acho que o resultado tem sido muito bom. E neste momento, só para referir que a minha experiência na investigação é ótima, também sou docente, tenho pena de não ter mais tempo para investigação, porque quem é docente sabe. Portanto, este semestre tenho 3 disciplinas, é muito complicado com 18 horas de aulas fazer investigação. No entanto, acho que para quem gosta, era importante ter mais incentivo, principalmente para quem faz da investigação vida, acho que se calhar era importante criar maiores condições para isso. Muito obrigada pela vossa atenção.
Eu não sei, digamos, se há o limite do tempo, peço desculpa, nós estamos a precisar, estamos a utilizar coisas que já aqui temos. Agora, portanto, a seguir teríamos, na realidade, a parte relativa ao Gaia, que eu estou também a minha colega mais diretamente ligada, dizer umas palavras.
Isto é muito breve. Sou Sónia Anton, sou investigadora auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto. Sónia Anton. Entrei neste centro há muito pouco tempo, há um mês e meio, e é para trabalhar nesta área. O Gaia é a próxima missão da ESA, da Agência Espacial Europeia. Vai ter o grande objetivo do Gaia, entre outros, é mapear a nossa galáxia, saber muitas coisas sobre a nossa galáxia. com uma precisão que ainda não se tinha conseguido alcançar. E este é o exemplo clássico que vai conseguir ver coisas, vai conseguir perceber coisas que são equivalentes a podermos medir o diâmetro de um cabelo humano a uma distância de 1000 quilómetros. Portanto, é disto que nós estamos a falar. Eu vou-me levantar, que não é fácil. Desculpa, vai que eu estou muito... Não é preciso.
Mais fácil para mim. A rede atual...
Isto é só para dar uma ideia que há uma série de países da Europa que estão ligados neste projeto. Estes são projetos extremamente, os budgets é enorme, obviamente, e portanto congregam sempre um número importante de centros também de análise de. Oh. Ok, tem centros, estou deixando. São vários centros. A comunidade científica neste momento participa no Gaia, que ainda não foi para o espaço, através daquilo que se chama o Data Persistence Analysis Consortium. Portanto, neste momento estamos a fazer o trabalho de casa de desenvolver algoritmos, desenvolver calibrações, desenvolver uma série de coisas que serão necessárias para depois podermos tratar os dados que o satélite nos vai enviar. São vários os temas, são vários os objetivos científicos desta missão. Eu não vos vou dizer, vocês já estão provavelmente um bocadinho cansados. Portanto, essencialmente, onde nós estamos no grupo do CICS, de onde nós estamos a trabalhar, é nos sistemas de referência. Aqui também é para só vos dar uma ideia dos objetivos da missão, os circulozinhos. Quer em detecção a nível de distância, quer detecção a nível de velocidade, portanto, o detalhe com que as coisas conseguem ser vistas. Na missão anterior só se conseguia uma vizinhança da galáxia, aqueles pontinhos é a nossa galáxia, só se conseguia uma vizinhança das bolinhas. Esta missão nova consegue atingir distâncias muito maiores no diagrama da esquerda em cima e no diagrama da direita em baixo. Não sei se vocês conseguem ver, mas depois, se quiserem a apresentação, podem ver isto com cuidado. É a mesma coisa. Exatamente, em Portugal há um projeto que se chama Participação Nacional no DEPAC. O André é capaz de falar um bocadinho sobre isso. Que congrega sete centros de investigação e investigação científica e duas empresas da indústria. Este é mesmo o último slide. Nós estamos a trabalhar precisamente dos cores do TAC que se chama o Coordination Unit 3, que é Core Processing, e nesta coisa que é os catálogos iniciais de quasares. E com isto nós vamos conseguir fazer coisas em relação aos sistemas de referência. Se quiserem que eu explique isto um bocadinho melhor, eu explico, mas acho que se calhar entraria por muitos detalhes e vocês não estão muito interessados nesta altura. E pronto.
Não sei se quer mudar, quer dizer, eu guardo os tópicos que não estão aqui, quer dizer...
Sim, se faz favor, só os
tópicos.
Só
para fazer uma ideia, que temos a nossa atividade, não fica por aqui. Onde é que está o... Mas, na realidade... Há aqui um tópico que eu apenas refiro, chamando a atenção para um ou dois pontos. Que eu passei aqui há bocado à frente, propositadamente, por não termos aqui o colega que mais trabalha nessa área. Mas que eu tenho aqui elementos e poderei dar em pormenor, que é de facto a atividade em radioastronomia. Na apresentação anterior foi justamente mostrada uma antena justamente da Marconi, que está a ser agora adaptada a isto. A nossa atividade aqui nesta área remonta também há mais de 30 anos e com a construção de uma própria antena. Isto é, construímos uma própria antena nas nossas instalações que
inicialmente recolheu lá informações, depois passou a recolher numa zona ali próximo da Arouca, portanto, uma zona mais defendida para as emissões radioelétricas, e que agora igualmente vai ser transferido para uma outra zona mais adequada, e portanto é uma atividade que tem sido desenvolvida, não só desse aspecto de observação, com a recolha de informações já ao longo de algumas décadas, como também no estudo das relações entre o Sol e a Terra, através de vários projetos, depois, se tivesse interesse, poderia mostrar. Como disse, isto eram apenas atividades de um grupo, o grupo 1. Do grupo 2, só para dizer, pelo menos os títulos, que é a parte que referida da altimetria dos satélites e a alteração do nível do mar, uma coisa tão, ia ser a própria circulação, de tanto interesse para um país como o nosso, que é um grupo mais pequeno, utiliza evidentemente a altimetria por satélite, portanto tínhamos começado pela localização e navegação, depois surgiu aqui já imagens de satélite e agora aqui a altimetria por satélite, ou seja, o espaço aqui mais próximo nas suas mais diversas aspectos. Aqui estão alguns dos trabalhos realizados aqui em ligação com o oceano, motivo naturalmente de muito interesse para nós, por razões óbvias. Os grandes projetos. Finalmente, um outro grupo utiliza também essencialmente a imagem de satélite, como há pouco aqui referi. São os diversos componentes, agora aqui bem documentados, não estão hoje aqui presentes, não puderam. O interessante, que não referi isto, mas é que no fundo também os nossos elementos distribuem-se um bocadinho por vários pontos do país. Temos colaboradores aqui de Lisboa, temos da Beira Interior, temos da Aveiro, como aqui apareceu. Isto é, temos elementos do centro de várias instituições no país, não somos só elementos do Porto. Então, de Espanha, aqui a fazer coisas ligadas já com a biologia. E também outra coisa que é o congregar, e isto também é importante ser dito aqui, de outros departamentos da faculdade. Portanto, temos também no centro elementos, quer da parte das ciências agrárias, quer da parte da biologia. Portanto, aqui estão também várias aplicações ligadas aqui com a natureza, as concretas, deserto, ali vai aparecer deserto. E enfim, a possibilidade de falar de pormenor sobre isto, ficar com uma ideia do que são as atividades deste centro. Estaremos à disposição depois para quaisquer esclarecimentos.
Muito obrigada. Passaríamos então agora a outro grupo.
Évora, não é? Pode ser Évora.
Pode ser Évora.
Sem querer ser aborrecida.
Eu era rapidíssimo. Rapidíssimo.
Desculpe até me dizer.
Sim, vai ser rapidinho. De facto, nós somos um centro de geofísica de Évora, portanto, é um centro que abrange várias competências muito alargadas e tem algumas que têm a ver com aquilo que nos traz aqui, que é a discussão de políticas espaciais. Portanto, ela de facto vai ser curta. Até porque, recentemente, eu fiz para a Comissão de Educação e Ciência, que foi a Évora, fiz uma apresentação e, portanto, não quero amassar as pessoas e, de qualquer maneira, as apresentações precedentes já ilustraram realmente onde é que há grandes potencialidades de aplicações nesta matéria. Efetivamente, Portugal é um país com grande potencial. Tem várias instituições que fazem trabalho de muita importância e o Centro de Geofísica também faz algum trabalho. Uma breve caracterização, portanto, eu realmente procurei apenas colocar as questões que tinham a ver com o tema. Portanto, é um pequeno centro que teve um pequeno investimento total, 570 mil euros, portanto, acho que é importante perceber que no contexto nacional realmente o investimento é bastante curto, face a outras instituições com géneros. No entanto, a nossa evolução de desempenho tem sido razoável, como se pode ver pela primeira parte. A Azul, eu quis realçar, neste momento, três coisas. A primeira, quantos membros somos. A segunda, temos efetivamente investigadores também espalhados pelo país, o que é importante, porque, digamos, é uma mais-valia e o reforço da multidisciplinaridade e da ligação é muito importante. Temos, portanto, 10 investigadores com vínculos a outras instituições, incluindo estrangeiras, e, neste momento, 15 bolseiros de pós-doutoramento e doutorados contratados do Ciência. A nossa investigação organiza-se, essencialmente, nestas 4 linhas de investigação, apenas pelos Azul, sem qualquer desprimor para qualquer das outras, obviamente, aquelas que talvez tenham mais a ver com o tema em si. A física da atmosfera e do clima, em que a minha colega Ana Mourão já fez, facilitou-me a vida porque, de certa maneira, fez a ponte, e a ponte é no Space Weather, efetivamente, a ligação entre a nossa área de investigação da física da atmosfera e do clima é através do Space Weather, e a geofísica interna, a sismologia, também com a hélio sismologia. Portanto, eu só realcei efetivamente as duas áreas com, talvez, maior potencial de impacto nas questões das políticas espaciais. Aqui também a Azul só quis realçar onde o nosso centro poderá ter algum, e tem seguramente, e tem tido, mas onde pode continuar a ter algum impacto nas políticas espaciais, e eu passo a citar a concepção e desenvolvimento de instrumentação científica, que neste momento é instrumentação científica de detecção remota e que utilizamos à superfície, mas que pode ser aplicada rapidamente ou facilmente a tecnologias de observação da Terra, em satélites, e, portanto, tivemos já algumas propostas de projetos neste sentido. Portanto, é uma área bastante interessante, onde estamos a trabalhar há muito tempo e onde gostaríamos de continuar a trabalhar, agora mais virado para as questões espaciais, e a parte da modulação dos sismos é também uma área muito importante e que se prende, a minha colega já disse há pouco, e muito bem, com uma outra área, heliosismologia, porque o que se passa no Sol, em certa medida, passa-se, digamos, os modos de vibração e os modos de vibração própria da Terra também existem noutros planetas e designadamente no Sol. Portanto, é uma área, penso que, com bastante interesse para a área em que estamos. Por outro lado, a modulação dos processos físicos atmosféricos, onde temos competências, é uma área também que se aplica ao estudo de outras atmosferas, de outros planetas do Sistema Solar e não só. Também gostava de realçar a Azul, a plataforma observacional que o Centro de Geofísica tem e que é excelente para validação de observações de satélite e de modelos de observação da Terra e, portanto, é única em Portugal na medida em que está inserida em redes observacionais internacionais cujos, digamos, designadamente a Aeronet e a Arlinet, designadamente redes que são geridas por grandes instituições internacionais, que é o caso da NASA ou da ESA, e para as quais penso que é interessante, sobretudo porque o clima no Alentejo e as condições atmosféricas são extremamente propícias à recepção de sinais e ao estudo de pequenas alterações. Portanto, é realmente um local ideal para se detectarem pequenas alterações ao nível do estudo da atmosfera e não só. O exemplo de algumas organizações de eventos, de conferências internacionais, em que o centro tem sido o organizador principal. Alguns exemplos de redes onde estamos ligados. Estão apenas aquelas que considerei mais importantes, bem assim como a inserção em organizações internacionais com algum impacto nesta área do espaço. Neste caso não são do espaço, são da sismologia, mas como disse há pouco, fazem facilmente a ponte com, com a observação do estado e com, do espaço e com as tecnologias do espaço. Alguns consórcios internacionais da European Science Foundation, designadamente a primeira é uma infraestrutura muito importante para Portugal, onde a Fundação para a Ciência e Tecnologia está envolvida e irá participar, é a primeira infraestrutura aerotransportada de observação científica da atmosfera, onde o Centro de Geofísica é membro deste consórcio, e mais recentemente um segundo consórcio, a European Plate Observatory System, onde particularmente os colegas da geofísica estão inseridos juntamente com outros colegas e com outras instituições em Portugal. Queria apenas dar alguns exemplos de projetos ligados à ESA, relativamente aos quais estamos a colaborar desde 1999, através da colega que está ali, da professora Maria João, e não só, mas enfim, a professora Maria João é uma das principais PIs destes projetos. Portanto, desde 1999, este é um exemplo, seguem-se mais quatro ou cinco exemplos da nossa ligação a projetos da ESA. Recentemente, um projeto da FCT que tem a ver com planetas do Sistema Solar, onde o nosso centro é também líder principal investigador. É um projeto muito interessante onde se liga a geofísica e a sismologia ao estudo de outros planetas do Sistema Solar, portanto tem interesse, penso eu, neste contexto, e há alguns exemplos de trabalho futuro onde já estamos a trabalhar, alguns deles já existem. O clima e as alterações climáticas é um tema que tem cada vez mais interesse mesmo para as tecnologias do espaço. Os americanos têm neste momento uma rede de observação dos gases de efeito de estufa muito com uma resolução enorme, tendo em vista o problema do clima e das alterações climáticas. Estamos a continuar a desenvolver equipamentos de observação da atmosfera, tanto de superfície como de satélite. Temos atualmente um especialista na área do processamento de imagem, que tem aplicações não só à observação da Terra, como à astrofísica. E uma área que é relativamente recente, mas que se prende com as outras duas e que tem a ver com o sequestro de carbono e com o problema da energia. Portanto, isto é apenas um exemplo de algumas linhas particularmente escolhidas para este tema, para esta apresentação. As infraestruturas não são muitas, mas temos algumas e gostaria, portanto, de apenas dar alguns exemplos do tipo de modelação e observação que fazemos em vários domínios que têm a ver com a observação da atmosfera e da Terra, para aliviar um bocadinho, desenvolvimento dos nossos instrumentos espectrofotométricos. O do lado esquerdo é interessante para a aplicação em aeroportos, tem a ver com a visibilidade atmosférica e não só. E isto são outros exemplos de estudos de modelação em sistemas naturais, em sistemas biofísicos, e que têm impacto imediato, por exemplo, no estudo do sequestro de carbono. E penso que terminei a apresentação. Fui bastante sucinta. Peço muita desculpa. Peço desculpa porque eu estava a carregar, mas isto não passava, então a página está descarregada. São mais de três slides que têm a ver com o trabalho dos nossos colegas que trabalham em sismologia e com a fonte de sismologia, e que este trabalho tem relacionamento direto com dizendo, o exemplo que a minha colega Ana Mourão deu há pouco da heliosismologia. Portanto, é este tipo de trabalho teórico nas fontes de sismologia que tem aplicação direta ao estudo da heliosismologia. Portanto, era só isto que eu queria mostrar e mais nada. Obrigada. Peço desculpa.
Quem quer usar da palavra a seguir? Eu podia... Ou se calhar seria melhor passar o fio, não sei.
Temos que abrir os cabos.
Meu nome é André Martins Almeida, eu venho venho representar o meu centro, não sou o coordenador do centro está fora neste momento, numa reunião relacionada justamente com o espaço, com o uso pacífico do espaço. Ele é vice-presidente de uma comissão da ONU, não podia estar e pediu-me para o representar. O meu laboratório, eu tenho a minha apresentação em inglês, porque eu pensava que isto ia ser mais informal, vinha simplesmente falar e preparei agora uns slides enquanto estavam os meus colegas a falar. De modo que aproveitei algumas coisas que tinha já em inglês. O meu centro se chama SIM, tem um nome bastante comprido, mas basicamente o SIM quer dizer Sistemas de Instrumentação e Modelação, para, depois, Ciências do Ambiente e Ciências e Tecnologias do Ambiente e do Espaço. O centro está organizado em dois grupos, um deles que é aquele que eu integro, que é o de Instrumentação e Computação para a Observação da Terra e do Espaço, e o outro é de alterações climáticas, tanto impacto ambiental, adaptação e mitigação. Para esta sessão, portanto, eu vou-me concentrar apenas no grupo de que faço parte. Só para dar algumas indicações, nós somos um centro muito pequeno, somos um grupo pequeno. Formámos em 2005. O número de doutorados é... Portanto, temos três, agora vamos ter mais dois, aliás, acabou-nos de se incorporar um no dia 1, e ainda se vai incorporar outros, portanto, agora mais a meio do ano, portanto, vamos ser 8. No centro inteiro, no meu grupo, vamos ser 1, 2, 3, 4, 5 doutorados. Só para dizer que, apesar de ser um centro bastante pequeno, o tipo de projetos que temos entrado tem sido, vou usar a palavra em inglês, high profile, e temos conseguido agregar bastantes fundos para a nossa atividade. Ou seja, desde 2005 até agora já conseguimos 2.600 mil euros em projetos, em dinheiro de projetos. Isso é significativo se compararmos com a dimensão do centro e outros centros que existem. É preciso dizer que este género de financiamento é o género de financiamento que está envolvido em atividades de instrumentação. Ou seja, a ciência pura, quando nós nos pomos a fazer contas com um computador ou fazer umas simulações, normalmente não exigem tantos fundos. Portanto, nós temos conseguido agregar estes fundos porque a atividade de instrumentação é dispendiosa. Mas, só para chamar a atenção a esse aspecto. O nosso fundo, portanto, é uma equipa multidisciplinar. Quer um grupo, quer o outro grupo, são multidisciplinares. Por exemplo, no meu caso, nós temos astrónomos, físicos de partículas. Agora vamos ter mais astrónomos. E técnicos. No outro grupo, tem desde biólogos, geólogos, agente da geofísica, etc. E a ideia é termos estes centros a funcionar para haver, apesar de cada um seguir com a sua área de expertise, e essa é a intenção, é isso que faz de nós especialistas, queremos estar perto para poder também dar origem a alguns projetos interdisciplinares que só dessa forma se podem levar a cabo. Vou-vos dar já alguns exemplos. Mas para dizer o que nós temos feito, isto é só o background, portanto, coordenámos a construção do primeiro instrumento português para o ESO. Eu julgo, como estão nesta comissão, estão familiares com o que é o ESO e a ESA, não é? O Observatório Europeu e a Agência Espacial. E, portanto, o desenvolvimento foi completo. Não fizemos parte de um consórcio para a construção do instrumento. O instrumento foi totalmente desenhado e concebido em Portugal e foi coordenado pelo nosso centro, com a participação do INEPI e um pouco também do INESP de Coimbra. O INEPI, quem trabalhou nisto, também foi o Robordão, que esteve cá ontem. E também consideramos a instrumentação, o processamento de dados para a missão Gaia, que eu já vou falar um bocado mais, também é coordenado por um consórcio de vários centros, que eu coordeno, e que, seguindo a tendência moderna, europeia, também se considera que processamento de dados é quase instrumentação. A instrumentação não é de hardware, mas é uma forma de instrumentação. E temos a nossa pesquisa em astrofísica. Dedicamos principalmente à estrutura galáctica, que está completamente ligada com o Gaia e com os instrumentos que fazemos, e com a formação de estrelas e planetas extrasolares. Aliás, aquele fotal e aquele dwarf que sobrou numa edição mal feita. Só para dizer que a nossa equipe é multidisciplinar, tem um alto reconhecimento internacional, se sermos pequenos, e temos membros que têm tido cargos importantes em comissões internacionais. Por exemplo, um de nós foi vice-presidente da Comissão de Atribuição de Tempos de Telescópio do ESO. Pertence ao Astronomy Working Group da ESA, que é a comissão científica que recomenda, faz recomendações científicas sobre quais as missões que devem ir para o espaço, que não devem ir. Depois há as comissões políticas que referem estes parceiros, não é? E administrativas da ESA, que decidem com base nestes parceiros. Mas a parte da expertise política está nesta comissão, que é o AWG. E um de nós, sou eu por acaso, faz parte disso. E depois temos, como eu já comentei, o nosso coordenador faz parte, é vice-presidente desta comissão da ONU para o uso específico do espaço. Passa desde a observação, a astronomia, telecomunicações, telemedicina, tudo o que for o específico do espaço, até mesmo a observação da Terra. Nós, pela natureza da nossa atividade e pela nossa simbiose com a astrofísica, nós normalmente olhamos em direção para fora, não olhamos para a Terra. Como vocês vão ver, também temos alguns trabalhos com a Terra, mas mesmo para ver a Terra, olhamos em direção contrária. Isto é só para dar uma ideia de qual é então o nosso grupo. Vamos dizer que neste momento aqui temos 5. Um deles está a contar do braço, entre o nosso coordenador entra nos dois grupos, mas é por ser coordenador. Portanto, na verdade, as pessoas que estão a trabalhar são neste momento 4 doutorados, mais um vai chegar, portanto 5, e depois temos uma série de estudantes que ajudam a assistir no trabalho. Temos ainda dois investigadores de outros centros estrangeiros que estão formalmente ligados ao... eles não fazem parte do centro, mas há um protocolo. Isto é só para dar uma ideia da nossa infraestrutura. Estamos bastante bem fornecidos de infraestrutura, não nos podemos queixar nesse aspecto. Eu também vou tentar focar esta palestra, esta apresentação, para o que são as necessidades e o que é que nós temos. Não é? Acho que isso é o que interessa saber. Estamos bem adaptados, claro que precisamos de mais hardware para algum desenvolvimento tecnológico, mas como muitas vezes este hardware para construção de instrumentos é hardware muito específico, o que nós temos de fazer é pedi-lo caso a caso para um projeto. Nós não queremos ter uma oficina geral, não faz sentido. Só então para dar uma ideia, que isto foi o primeiro instrumento construído em Portugal pelo ESO, como disse, coordenado por nós. Aqui está uma parte do processo de construção, envolveu vários aspectos, da ótica, mecânica, criogenia, eletrónica, e o nosso centro especializou-se especialmente com este trabalho em aspectos de mecânica e de criogenia. Criogenia ultraestável, estamos a falar, um instrumento que agora estamos a construir, aliás, estamos a participar no desenho conceptual, passa por ter de arrefecer a 70 graus, que é até de menos 200 graus, um instrumento de 2 metros e mantê-lo com uma estabilidade térmica de 2000 Kelvin. Eu não sei se o número vos diz, é 2000 graus. É uma coisa brutal. Isto é uma coisa que nunca foi feita. Portanto, isto é investigação e desenvolvimento nesta área. Nós não construímos, não estamos a construir instrumentos que já sabem como são feitos. Nós construímos instrumentos para a próxima geração, para a próxima geração de telescópios, porque também queremos participar da ciência que estes instrumentos vão ser os primeiros a possibilitar. A nossa ideia de instrumentação é não só ter esta expertise, mas construir os instrumentos que nos interessam. Portanto, não somos a oficina da esquina que constrói instrumentos para outros, mas tem que servir os nossos interesses científicos. Só para dar portanto, a CAMCAL acabou, foi para o ar, está no Chile, foi para o ar como a televisão, está no Chile, e para vos dar só uma ideia, aqui é uma imagem da exposição ao lugar do lobular, em enxergos de estrelas, tem vários milhões de estrelas, isto é como nós estamos a ver, e aqui está no Chile, não se consegue resolver, e aqui é o que a CAMCAL conseguiu fazer, resolve completamente estes números e permite ver estrelas uma a uma. E tem várias implicações. Podemos, com o tempo, com observações passadas por anos, medir o movimento destas estrelas, porque um dos aspectos importantes neste tipo de objetos é que se julga que albergam buracos negros bastante grandes no céu. Mas, bom, isso é uma curiosidade. Só para dizer que foi uma participante. Esta câmara que nós construímos, a CAMCAL, integra um sistema maior, chamado de óptica multiadaptativa, multiconjugada. Não vou entrar em detalhes, mas é uma tecnologia completamente nova que permite obter este tipo de resolução. Basicamente, serve para contrariar o efeito da atmosfera terrestre que esborrata um bocado as imagens das estrelas. Nós vemos as estrelas a piscarem por causa deste efeito de turbulência atmosférica. E isto é um sistema que deforma espelhos e... Portanto, atua em hardware e em software e, no fim, consegue compensar em tempo real estas perturbações da atmosfera. E então conseguem-se estas imagens incrivelmente nítidas. Portanto, imagens comparáveis àquelas que se consegue a partir do espaço. Esse é que é o truque. É basicamente desfazermos da atmosfera. E como podem ver, a diretora da ESA, portanto, isto teve imenso impacto, foi uma demonstração de tecnologia. Pensava-se que isto era simplesmente um demonstrador, mas o sucesso foi tão grande que passou a ser oferecido como um instrumento do ESA para a comunidade. E aliás, podem ver aqui embaixo a afirmação, não é, da diretora do ESA, que agora já é outro, quer dizer que é tanto que é um achievement. Bem, agora gostava de gostar de traduzir isto em tempo real, não é? Um logo, não é, bastante grande e que abre novas perspectivas para a geração dos novos telescópios extremamente largos. Estamos neste momento a participar nos estudos, portanto, continuamos a participar em outros instrumentos, seguindo esta linha de alta resolução. Participamos nestes dois, não vou entrar em detalhe, mas são instrumentos da próxima geração para o VLT. Mas agora já não usando um telescópio, como foi o outro, mas usando os quatro telescópios em conjunto com uma técnica chamada interferometria, que permite alcançar resoluções extraordinárias, equivalentes àquela que o Gaia vai também alcançar do microsegundo de arco, mas, claro, com campos muito pequenos. Portanto, podemos olhar para um objeto, conseguir uma imagem. É preciso muitas observações, isto na verdade tem várias subtilezas. Portanto, é uma coisa muito localizada. Não tem nada a ver com o Gaia, exceto que conseguimos uma resolução muito grande, mas não dá para definir sistemas de referência, etc. E há muita ciência que não se pode fazer e há outra que se pode fazer. Participando nesta experiência que é o Cloud, isto é o primeiro exemplo de como o grupo de instrumentação em astrofísica se junta com a parte do clima. Julga-se que um dos aspectos tanto das alterações climáticas tem sido a cobertura de nuvens variável e a altura desta cobertura. Ora, este efeito pode ter em parte origem extraterrestre. Basicamente, raios cósmicos e radiação ultravioleta, cujo principal fornecedor é o Sol, mas também podem haver outras fontes, como, por exemplo, a passagem dos braços espirais da nossa galáxia pela Terra. Isso é um dos aspectos que eu estudo, tanto com o trabalho de astronomia, mas para ter a certeza destas coisas é preciso simulá-las. São conjeturas, portanto, há gente que concorda, a gente não concorda, e então o CERN pediu-se para fazer uma experiência no CERN para estudar este problema. Está-se a construir uma câmara bastante grande para criar nuvens. Essa câmara vai receber os feixes de partículas, portanto, que vão simular raios cósmicos e vão ser iluminados com um sistema de ultravioletas, nesta câmara, para ver se estes raios cósmicos provocam núcleos que vão gerar nuvens à volta deles. Portanto, vai haver um acesso, portanto, uma avaliação quantitativa de qual é realmente o efeito dos raios cósmicos e dos raios ultravioletas na produção de nuvens da Terra. E aqui vemos, portanto, que é um aspecto em que a multidisciplinaridade do centro está a funcionar. Temos estes outros dois instrumentos que estamos também a entrar. Basicamente são caçadores de planetas. Um no infravermelho e outro no óptico. Também são, como eu digo, para a próxima geração, são, os outros têm uma grande resolução espacial. Este aqui tem uma grande resolução espectral, permite determinar as velocidades das estrelas com muita, muita precisão. Este aqui é o de baixo, que é o tal que eu há bocado falei do Millikelvin. Este Nahual, que é o nome da divindade mexicana, que depois está ali a devorar planetas. Estamos a apanhar muitos planetas. O que estes instrumentos procuram, o expresso, como vai funcionar no óptico, o Nahual do infravermelho, é procurar planetas, mas não planetas quaisquer, como os têm encontrado agora, mas a ideia é ir atrás de planetas do tipo terrestre, finalmente. Julga-se que o Expresso não vai conseguir, porque só vai poder encontrar planetas à volta de estrelas maiores, e, portanto, o efeito do planeta a tipo terrestre é muito pequeno, mas isto está a meio caminho entre o instrumento anterior, que foi o que encontrou quase todos os planetas, uma coisa chamada ARCS, que é o que tem dado grande parte dos planetas que se têm descoberto, e o próximo, já para o Extremely Large Telescope, que ainda não existe, mas precisa de uma demonstração de tecnologia. Este Expresso está a meio caminho. Agora, no infravermelho, sim, pensa-se que se vão poder encontrar planetas extraterrestres. A história do tipo terrestre, perdão. A história é um bocadinho longa, não vou entrar nela, mas este é o caminho. Estou à disposição, claro, para qualquer esclarecimento. O Gaia é outra missão. Esta é muito importante no âmbito nacional, porque enquanto a maioria dos outros trabalhos normalmente estão circunscritos a um centro, este é talvez o melhor exemplo de um trabalho multicentro nacional. Portanto, envolve 7 centros nacionais, portanto, várias 2 companhias. Tem 11 doutorados a trabalhar. Portanto, tem, neste momento, 19 pessoas a trabalhar no Gaia. A 7 no CIM, o meu centro. Eu faço a coordenação do consórcio nacional. Já tinha algumas coisas giras para dizer, mas a Sónia já conseguiu falar do exemplo do cabelo que eu normalmente uso. E, portanto... E vai encontrar outras coisas, mas um aspecto importante é realmente medir com grande precisão a posição das estrelas. Com posições com muita precisão, eu consigo determinar a distância a que as estrelas estão por metros diretos, geométricos. Faço uma contazinha com o triângulo, vejo a posição da Terra numa altura do ano, 6 meses depois, tenho um lado do triângulo. E depois vejo o ângulo que eu faço olhar para esta estrela e consigo, por um método geométrico direto, determinar a distância às estrelas, o que é uma coisa incrivelmente importante, porque serve de calibrador básico para toda a escala de distâncias em cosmologia. Tudo está amarrado às distâncias, às estrelas próximas. Não tenho muito mais a dizer aqui neste aspecto, exceto que, tanto nacionalmente participamos em várias unidades do consórcio de processão de dados para o Gaia. Isto, no fundo, é o ground segment. O Gaia tem parte de construção, parte de indústria, que manda a nave para o espaço, e depois a telemetria vem e é preciso fazer alguma coisa com ela. Portanto, a telemetria não está a cargo da indústria, nem da própria ESA, mas está a cargo do consórcio internacional de cientistas, por várias razões. Isto, num certo sentido, é a missão mais democrática que a ESA alguma vez lançou. Porque não está fechado, aliás, o próprio catálogo que resultar da missão é instantaneamente público, toda a gente pode usar. E, portanto, vai-se maximizar o trabalho e toda a comunidade está envolvida nesta coisa. Nós estamos no CIM, especialmente metidos na arquitetura de sistema, portanto, bases de dados, e temos em vista a criação em Portugal, com a nossa infraestrutura, que eu mostrei com os computadores grandes ao princípio, de um centro de processamento de dados. E depois no processamento das fontes variáveis. Há aqui uma série de aspectos, enfim, são coisas técnicas e marginalmente também na obtenção de alguns aparelhos astrofísicos. Já organizámos cá algumas workshops. Só para sintetizar um bocadinho as nossas, o que nós achamos nós e as nossas preocupações, que normalmente se fazem em inglês, chama-se uma SWOT analysis, que é Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, não é o SWOT. Bom, ok, já comentei, portanto, de uma certa forma somos de facto os protagonistas da instrumentação nacional para o ESO, ESA e CERN. CERN, em parte, no que diz respeito a coisas relacionadas com o espaço. No CERN não somos, no que são diretamente experiências de física de partículas, não é? Estamos a falar do espaço. Mas esta instrumentação, como eu já expliquei, é uma coisa focada. E também, eu não vou estar a ler tudo isto, Temos uma boa colaboração com a indústria, isso já foi uma coisa que se ganhou com o Campo Cal, portanto sabemos com quem é que se deve falar e como se deve falar para conseguir os moldes necessários para fazer os respeitos, coisas muito concretas, que depois temos de um instrumento, mas há a quantidade que se perdem com coisas concretas, não é? De onde é que se arranja um molde para isso? Será que é possível? Será que chega a essa precisão? As soluções que se arranjaram, por exemplo, para poupar muito dinheiro na construção dos espelhos de Campo Cal, como era infravermelho, tem um comprimento de onda maior, chegou-se à conclusão que não era preciso o grau de polimento que o ESO requeria. E com isso conseguiram-se espelhos muito mais baratos e, no entanto, no fim, o sistema excedeu os requirements que o ESO tinha imposto. Portanto, há este género de contato com a indústria que é importante saber o que é que se pode fazer cá. E nós sabemos, também para outros instrumentos, para a parte de criogenia, o que é que podemos construir em termos de grandes componentes, porque temos boa indústria para isso. As soldaduras é pior, mas a parte do que são grandes componentes mecânicos podemos. Não vou entrar mais por aqui, vou só o último slide. O que nós identificamos como necessidades, quer dizer, por um lado, as necessidades específicas do nosso centro. Um deles é a avaliação, em breve, esperemos, do centro. Porque o nosso centro, a avaliação. O nosso centro foi avaliado agora, mas ainda não saiu o resultado, é a primeira avaliação. Nós estamos a pedir de ser avaliados pela SCT desde 2005, que é quando se formou o centro. Nunca fomos avaliados, isto fez com que perdêssemos imensas oportunidades. Todos estes contratos do Censo 2007-2008, em que podíamos contratar doutorados para fazer o nosso grupo, que é ativo, mas é muito pequeno, crescer, foi-nos tudo negado porque não estávamos avaliados. Não podemos contratar ninguém. As pessoas que temos arranjado têm sido com pós-docs e essas coisas. Inclusive fizemos outra coisa. Ajudámos foi os outros centros, por exemplo, no caso do Gaia, a elaborar propostas para que os outros centros absorvessem pessoas. Portanto, nós não podíamos ter, mas se outra gente podia ter, contratar gente para que este objetivo se seguisse, portanto, esta participação global se seguisse, pois ótimo, nós apoiámos e ajudámos até na elaboração destas propostas. Mas, portanto, é muito importante que o nosso centro esteja avaliado para podermos agarrar estas oportunidades. Nós não sabemos se vai voltar a haver um programa de contratação de doutores e, portanto, podemos ter, pode ter sido uma coisa muito importante. Relativamente à infraestrutura, até estamos bem. Agora, o problema que nos afeta a nós e afeta toda a comunidade que esteja interessada por estes aspectos da instrumentação e de participação também em missões da ESA é que não existe nenhum canal de financiamento para estas atividades neste momento. Para a Campo Cal foi algo que surgiu aquelas coisas como surgem cá, que depois... A história é um bocado folclórica, mas quer dizer, mas acabou por se criar um fundo próprio para este projeto. No entanto, agora para continuar, para fazer valer essa expertise em instrumentação que se ganhou, que na altura era só procurada pelo nosso centro, mas com o tempo agora já existem vários centros que também estão interessados em entrar por esse caminho. Claro que o país tem recursos limitados, não se podem ser todos os instrumentos que estamos a oferecer. Deve haver competição, os grupos devem mostrar que são competitivos e que o instrumento deles, pois, merece mais a ter a construir que o outro, ou não, ou também às vezes, como se faz noutros consórcios internacionais, às vezes recomendam que os instrumentos se fundam, que os conceitos se fundam e que se tente fazer outra coisa. Mas, portanto, não existe nenhuma linha de financiamento para esta área, e isto é uma área de desenvolvimento cara, mas que tem imposto Portugal entre os jogadores que fazem desenvolvimento tecnológico para as grandes organizações a que pertencemos. E mais tem posto a indústria, porque nós, quando temos instrumentação, nós não construímos tudo o instrumento. Há coisas que é a indústria que tem que construir. Não é? Nós fazemos o desenho, fazemos a validação dos componentes, mas há coisas que nós não vamos comprar as ferramentas gerais para fazer tudo. E não temos expertise para fazer todas as peças. O parafuso ultra especial, temos que ir à indústria comprá-lo. E, portanto, há uma parte de interação com a indústria que também estimula a indústria nacional a habituar-se a participar nestes projetos. E tem dois aspectos. Um deles é que nós nos podemos pagar diretamente a partir do nosso projeto de construção dos instrumentos. Mas ao lhes dar essa cultura, eles também podem ir diretamente concorrer a projetos, por exemplo, da ESA, para entrarem eles diretamente. Portanto, estamos a criar essa cultura também nas empresas. Há algumas que já a têm, mas é mais ao nível de software, não ao nível do hardware, não ao nível da construção de coisas. Existe, mas muito mais marginal. Portanto, isto é um ponto importante. Relativamente à participação científica na ESA, portanto, há este exemplo do Gaia, e aqui está a Patrícia, por exemplo, que está muito interessada também numa missão que vai ser lançada pela ESA, que acho que o Miguel vai falar, que é o Euclide, provavelmente vai se fundir com a missão da NASA. Enfim, a coisa está a ser discutida neste momento, e temos discutido justamente no AWG. E parece que há movimentações no sentido do Euclid também constituir cá em Portugal. Parece que há um grupo de gente interessada e que, portanto, uma espécie de equivalente ao Gaia que está muito interessado no Euclid. É uma missão importantíssima. Vai ao encontro de uma das questões fundamentais do conhecimento humano neste momento, que é a questão da matéria escura. Quer dizer, se há duas coisas que filosoficamente são importantes, é essa, e talvez do ponto de vista astrofísico não seja tão importante, e não será, mas do ponto de vista das grandes inquietudes da humanidade, é evidentemente encontrar pessoas noutro sítio qualquer, não é? Portanto, são os dois aspectos em que realmente estamos envolvidos. Ora bem, a participação científica na ESA teve até 2006 um programa dedicado, que era o PDCTE. O PDCTE acabou, morreu em 2006. Este projeto que nós temos do Gaia ainda é o último projeto, ou penúltimo, uma coisa assim, do PDCTE, foi-nos dito na altura. Acho que até é o último. Foi o Mário Manuel disse, mas não interessa. Foi a última cola que foi enviado no dia 31 de janeiro, enfim, foi. Não, o Romário Amaral disse. Okay. Bom, o Gabinete Português para o Espaço informou que nos... Isto é outro aspecto interessante. Isto é outro aspecto interessante. Porque... Espera, Miguel. Mas isto é um aspecto interessante, isto não faz mal nenhum. O que interessa é que o diálogo, não é tanto a informação que nos chega é sacada a ferros. Portanto, conseguir alguma coisa ou do ministro ou da FCT, ou seja, de quem for, é muito, muito, muito difícil. Aliás, nós nunca conseguimos, também estamos certos de assumir, Miguel. Também está, conseguir falar diretamente com isto é uma coisa impossível. Impossível. Nós nunca conseguimos saber qual é que vai ser, já nem é se vai haver dinheiro ou muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque há pouco dinheiro. Mas nem esquecemos quando é que ela aparece. Planificar as coisas e manter o nosso trabalho com os consórcios internacionais é muito difícil. É difícil mantermos como parceiros fiáveis num consórcio em que nunca sabemos se vamos conseguir assegurar a nossa atividade. Se soubermos que temos este dinheiro, olha, amigos, o que podem fazer é participar com este dinheiro. Ok, gostávamos de ter mais, mas não temos. Mas podemos garantir a participação nos projetos. Porque isso são projetos, instrumentos, missões espaciais, são coisas que demoram muitos anos. Não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, não é como um projeto normal de investigação. Mas, então, e eu voltar aqui a esta coisa. Do PDCTE, pelos vistos, até temos falado. Eu falei com as pessoas do que havia, que era o Gabinete Português para o Espaço, que na verdade resumia-se a uma pessoa. Basicamente, eram duas pessoas, ou três, mas depois no fim acho que era uma pessoa, que era neste momento é o Mário Amaral. Aliás, eu não sei se eu posso dizer isto aqui, mas eu tenho que me brincadeira que o GPE não é o Gabinete Português para o Espaço, é o Gajo Português para o Espaço. O PDCTE acabou e, portanto, não há nenhuma outra linha. O PDCTE era dedicado justamente à participação no programa científico da ESA. Nós somos uma comunidade jovem. E a maioria das pessoas começou já a ter os doutoramentos nos meados dos anos 90, prosseguiu durante algum tempo os seus trabalhos de doutoramento, e, portanto, não havia cultura da utilização destas missões espaciais e de participação nelas. Portanto, demorou algum tempo, e quando realmente se tornou madura, e são participações que exigem uma grande coordenação, porque também não existia grande colaboração entre os centros portugueses, quando chegamos ao momento, tumba, acaba o programa. E não temos como assegurar agora a continuação da nossa participação no Gaia, que é bastante grande, como já viram, e reconhecida. Afora, tenho alguns indicadores que não vou mostrar, mas que posso, se for preciso. E então, como é que isso vai se ver? Sabemos que não existe a intenção de voltar a abrir um PDCTE. Isto foi-nos dito. Deve haver um programa para isto. Agora, qual é o modelo? Eu não faço política, nem sequer estou muito ao par de muitos aspectos, mas sei o que é que tem havido e o que é há noutros países. Há um programa muito interessante que eu sei que não tem sido da vontade, não sei se é certeza do Ministro, aderir, mas que é muito interessante. É um programa da ESA, que é opcional, que é chamado PRODEX. O PRODEX é muito interessante pelo seguinte: cada país adere a este programa, dá dinheiro, até existem países que não são membros da ESA que aderem ao PRODEX, e depois a comunidade científica desse país que está interessada em participar em missões da ESA concorre ao PRODEX. Compete com outros e depois esse dinheiro é retornado ao país, mas vai através da ESA. Ou seja, nós pagamos a ESA abre este programa, abre estas convocatórias e depois os países, as equipas concorrem. Portanto, é um sistema competitivo, mas tem a vantagem de, ao aderirmos a esse programa, assegurar um bocadinho a continuidade da nossa participação e dos painéis de avaliação para a participação em coisas da ESA ser de alguma forma controlado pela ESA, o que faz sentido.
faz sentido. Eu não estou a dizer que isto seja o bom sistema. Pode ser ou pode não ser. O que eu insisto mesmo é a necessidade de financiamento continuado, seja qual for o valor. E isto são as nossas inquietudes, foi só para trazer a coisa para a discussão. Não tenho mais nada.
A palavra à Sociedade Portuguesa da Astronomia, né? Sr. Professor Miguel Avilés.
Qualidade de Presidente da Sociedade Portuguesa de Astronomia, ou seja, basicamente representante da comunidade científica portuguesa. Eu preparei um conjunto de slides e tive o cuidado, no fim, colocar a questão de quem é que é esta gente que eu represento e o que é que eles fazem. Eu vou basicamente iniciar com saltar um conjunto de slides aos quais eu voltarei já, porque são os pontos fundamentais que têm que ser discutidos. E aí, primeiro, enunciar a missão da Sociedade Portuguesa de Astronomia. Ora bem, basicamente a Sociedade Portuguesa de Astronomia resultou da junção da maioria das pessoas que se doutoraram meados dos anos 90, finais dos anos 90, no âmbito do acordo de pré-adesão Portugal-OES, e que foi um acordo que foi desenvolvido tanto pela professora Teresa Lago como por portanto, o plano de desenvolvimento da astronomia nacional foi desenvolvido pela professora Teresa Lago, pelo professor Filipe Duarte Santos e pelo professor Jorge Dias Deus. E no âmbito desse plano, uma das ideias que estava por trás era efetivamente Portugal aderir a um dos grandes centros europeus, a um consórcio, basicamente, que permitisse o acesso a infraestruturas astronómicas, isto é, telescópios. Portanto, viram já imagens dos telescópios no Chile, do VLT. E, portanto, Portugal aderiu, fez um pré-acordo com o ESO, o Observatório do Sul, e no âmbito desse pré-acordo, parte da cota que Portugal pagaria, se fosse um associado normal, reverteria a Portugal para a formação de recursos humanos e para a criação de infraestruturas. As coisas não correram lá muito bem nesse ponto de vista, mas pronto, foi feita a formação de recursos humanos e foram criadas algumas infraestruturas, e nesse âmbito foi criada uma comunidade científica que atualmente, em termos de doutorados em astronomia, deve ter à volta de 100 e poucas pessoas. Ora bem, a maioria dessas pessoas, em finais dos anos 90, então, decidiram juntar-se na sociedade e a sociedade tentar, de alguma forma, representá-las, não interferindo de maneira nenhuma com a política de cada um dos centros de investigação ou universidades. Todo o papel da sociedade é, basicamente, um papel de estar acima, por um lado, e, por outro lado, interagir diretamente com os diferentes centros de investigação e as instituições universitárias e, por outro lado, promover o desenvolvimento da astronomia e a astrofísica em Portugal. Isto está explícito nos estatutos. Uma das coisas que nós temos pugnado desde que tomámos posse em 2005 e depois após a reeleição em 2007 é, portanto, a definição de políticas a longo termo do desenvolvimento da astronomia e astrofísica. Uma definição clara de áreas de investigação estratégicas. Isto porquê? Porque Portugal não é um país rico. Como vão ver, a comunidade científica, e já ouviram por parte dos meus colegas, a comunidade científica está muito envolvida em várias missões espaciais, e quero dizer que Portugal, tal como o professor André Moitinho referiu, Portugal deve, de alguma forma, investir e escolher quais são as missões em que deve participar. Isto tem a ver depois com tempos de utilização, etc. E o problema que se coloca a todos nós é, basicamente, participamos na definição científica e muitas vezes técnica das missões espaciais, como, por exemplo, aconteceu para a questão da ESA, naquilo que se chama Cosmic Vision de 2015-2025, isto foi feito em 2003, todo este trabalho, 2003-2004, e acontece é que é necessário os países entrarem com apoios financeiros e o pessoal não entra com apoio financeiro porque não se consegue arranjar. E é muito difícil, portanto, tem que ser feito jogos, obviamente, de bastidores para conseguir alguma coisa. Portanto, é extremamente importante definir quais são as áreas de investigação científica, estratégicas, no sentido que quais são aquelas que nos dão retorno científico e retorno industrial. E isto não foi feito. A única preocupação em Portugal, no âmbito da ESA, tem sido, basicamente, o retorno industrial. A uma das outras prioridades da sociedade é a discussão, junto da FCT e com o Ministro, de políticas para a criação de financiamentos, mas também de formação na área de instrumentação, que Portugal não tem. Só existe um grupo praticamente faz instrumentação, que é o grupo que trabalhou com o CAMCAL e que o meu colega referiu. Uma política de financiamento para a ciência que seja uma forma continuada e consistente, e eu já vou-lhe explicar porque é que eu falo nesta consistência. E, finalmente, uma política de financiamento para gestão da astronomia e astrofísica. Atualmente existem aquelas bolsas chamadas Bolsas de Gestão, Ciência e Tecnologia. É mais ou menos algo parecido a isto, mas tem que ser feito no âmbito, em função da necessidade que existe de fazer uma gestão de ciência e tecnologia no âmbito da astronomia e astrofísica, que é extremamente complexa. Por outro lado, a serem feitos estudos, estudos das diferentes missões científicas que estão a ser preparadas e ver qual é o seu impacto em Portugal e qual é o seu retorno. E, portanto, é necessário financiamento para isso, porque são, no fundo, trabalhos que são longos e requerem especialistas a trabalhar, e eles não trabalham muito graças ao fim. Nem os próprios portugueses podem trabalhar desta forma, e a comunidade científica portuguesa trabalha, muitas vezes, de graça. E isto é uma questão fundamental que deve ser sempre referida. Por outro lado, Portugal não tem propriamente uma política, tem uma política ambígua relativamente à ESA, mas existem definições políticas a nível ministerial, que depois são definidas, discutidas a nível do Conselho e a nível dos outros corpos onde os portugueses, os representantes portugueses participam, mas não existe uma política relativamente à NASA. E a NASA é extremamente importante porque a NASA, muita gente em Portugal, trabalha com os telescópios da NASA. Por outro lado, há uma questão fundamental nisto tudo, que é, se nós temos observações espaciais, vamos ter dados. Se temos dados, têm que ser tratados. Se têm que ser tratados, precisamos de recursos de supercomputação. Por outro lado, como nós temos missões espaciais e temos ciência a ser produzida, muita dessa ciência também é produzida via recursos computacionais, estamos a falar de supercomputadores. Portugal não tem, atualmente, uma infraestrutura nacional. Uma infraestrutura nacional para toda a gente competir a tempo de CPU e utilizar ferramentas como 1000 CPUs para uma simulação. Apesar de haver uma máquina em Coimbra, que é a Milipay, que tem 520 cores, essa máquina não é suficiente para as necessidades do país. E há uma dispersão de meios a nível nacional que leva a uma dispersão, a um desperdício de dinheiro. Porque se todos os meios estivessem concentrados num único local, esse local permitia a toda a gente aceder a ele e ter a utilização, por exemplo, de 5 mil CPUs, em vez de ter 128 CPUs ou 520 CPUs numa máquina. Por outro lado, há a questão das políticas de emprego de recursos humanos. Não existe, propriamente, uma política de criação de posições permanentes a nível das universidades. A única coisa que existe neste momento são, portanto, as bolsas pós-doc, as posições pós-doc por 5 anos, no âmbito do Censo 2007-2008, e no âmbito também de projetos de investigação. E depois é as outras posições não permanentes relativas a estudantes a bolsas de doutoramento. Finalmente, é necessária a definição de uma política de apoio à transferência de informação produzida pelos cientistas para a comunidade. É verdade que o Ciência Viva tem feito um grande papel, mas o Ciência Viva tem problemas muito grandes. Um exemplo deles é o facto do Ciência Viva não ter feito a centralização dos recursos que distribuiu pelos professores, que concorreram a vários projetos de Ciência Viva desde que o Ciência Viva foi formado, por exemplo, para a obtenção de telescópios, e esses professores mudam de escola e o telescópio fica parado. E depois imaginem, por exemplo, temos 10 escolas, cada uma com o seu telescópio, e estão desatualizados. Pretende-se atualizá-los. Como é que se vai fazer isso? Portanto, esta política de centralização de meios, pelo menos num grupamento de escolas, num distrito, e depois a distribuição desses meios para essas escolas, as escolas que necessitassem, porque não é todos os dias que uma escola vai fazer observações do céu. E, portanto, esta gestão local e depois centralizada, em que permitisse depois um fluxo de financiamento para cada um dos grupos, permitiria sempre uma atualização dos telescópios, coisa que atualmente não permite. E, portanto, este é um ponto importante. Tem sido debatido com o Ciência Viva, efetivamente, com a professora Ana Noronha, e, portanto, estão a ser dados passos importantes nesta matéria. Ok, o que é esta comunidade científica? Tal como já foi dito, a comunidade científica, basicamente, 40 doutorados foram formados entre 93 e 2003. Entre 2004 e 2007 formaram-se mais 14. A comunidade formada até ao princípio de 2000 foi toda no âmbito do tal dito pré-coordenação da OES. E como podem ver neste gráfico aqui em baixo, há um incremento. Se inicialmente tínhamos o número de doutoramentos era muito pequeno, um em 76, outro em 79. o número de doutoramentos depois cresce quase exponencialmente a partir de meados de 90. O que é extremamente importante, porque isto reflete o investimento que o Estado português fez. Ou seja, basicamente o Estado português disse, nós queremos criar uma comunidade científica em astronomia e astrofísica e vamos formá-la e financiá-la. E, efetivamente, ali podem ver o número de bolsas de doutoramento que foram atribuídas e vê-se que houve um crescimento, claro, ao longo dos anos, no âmbito da astronomia astrofísica, se bem que tenha havido decrescimentos quando foi relativamente às questões, em função das questões do déficit. Ok. Em termos de posições permanentes, portanto, nós temos uma comunidade cuja maioria tem posições não permanentes, e isto cria um problema bastante grande, que tem a ver com o problema das pessoas criarem raízes e terem, pelo menos, um sentido e uma disponibilidade emocional e também profissional que esteja relacionada e que lhes permita, portanto, desenvolver a ciência com mais dedicação, sem estarem preocupados a concorrer a posições. E, portanto, Portugal tem cerca de 30 posições permanentes, e eu chamo a atenção que a maior parte das posições não são relacionadas à astronomia e astrofísica, são posições em matemática e em física. Só no Porto, no Estado do Porto, é que existem 7, salvo erro, posições em astronomia, no Departamento de Informática Aplicada. Portanto, corresponde a uma boa percentagem das 30 posições permanentes. Todavia, se compararem com as posições permanentes com os outros países da Europa, veem que nós estamos muito atrás. Nós vimos ter 70 posições para 10 milhões de habitantes. E, portanto, isto reflete, no fundo, a política de emprego a nível nacional e, obviamente, o facto de em Portugal não existir um departamento de astronomia e astrofísica. Porque se houvesse esse departamento, obviamente as coisas mudavam. Mas isso, obviamente, tem a ver com política universitária. As próprias instituições universitárias têm problemas relativamente à criação de um departamento de astronomia. Porque a astronomia e a astrofísica são das áreas que requerem mais recursos financeiros. E, portanto, obviamente, são também das áreas que têm maior índice de publicação a nível nacional e mundial. E aqui podem ver, neste gráfico aqui da esquerda, podem ver o índice de publicações, o número de publicações que foram feitas nos jornais com arbitragem científica mais importantes a nível do mundo. O mais importante deles todos é o Astrophysical Journal. Mas podem ver que houve um crescimento ao longo destes anos, muito grande. E Portugal tem uma média de citação por artigo, por ano, da ordem das 12 citações. Isto é, há 12 artigos publicados neste tipo de journals que citam 12 vezes um artigo português. Isto é extremamente importante, quer dizer que os artigos portugueses, logo que são publicados, eles têm citações ainda nesse ano. Por outro lado, o índice de citação português, o índice de citação, no fundo, reflete o impacto que a ciência faz. E como podem ver, este índice de citação é 1.1 vez superior ao valor médio do índice de citação mundial. Portanto, Portugal está acima. E o mais interessante é que tanto Portugal está acima da média mundial no índice de citação, como também no número de publicações. E está muito à frente da física, da química e da matemática, tanto a física e a matemática, por exemplo, com 0.5, 50% abaixo do valor da média mundial. Portanto, isto reflete, no fundo, o impacto que tem a astronomia e a astrofísica. Aqui podem ver como cresceu, ao longo dos anos, o impacto do número de citações. E pode haver, portanto, está dividido o número de citações português, portanto, é aquele gráfico à direita, está dividido pelo número de citações a nível mundial. E podem ver que ultrapassa muito rapidamente, a partir de 2000, começa a ultrapassar, portanto, o valor médio mundial. Ok, aqui embaixo podem ver também o número, como as citações foram crescendo ao longo dos anos. E, portanto, houve um decréscimo em 2006, mas foi porque o gráfico, na altura, estava incompleto de dados. Ora bem, deixem-me só referir, uma vez que toda a gente falou do seu próprio grupo, deixem-me só referir muito rapidamente o que é que se passa em Évora, em termos de astrofísica, no grupo que eu, por exemplo, coordeno. Eu nunca falo quando estou em representação, mas esta vez acho que é extremamente importante eu falar. Em primeiro lugar, o grupo de astrofísica computacional faz teoria. Mas faz uma teoria que, a partir de um momento, começou a ser relacionada com as observações. Portanto, quando se fazem modelos numéricos, portanto, as pessoas hoje em dia não se conseguem resolver as equações analiticamente, porque são extremamente complicadas, são tridimensionais, portanto, não há solução. E a única maneira de resolver é por aproximações numericamente no computador. O teste destes modelos é feito com observações. Portanto, em Évora, o grupo está envolvido em vários telescópios, na utilização das observações de vários telescópios, nomeadamente telescópios de raio-x e de ultravioleta, utilizando dados do XMM Newton e do telescópio Fuse e do Hubble Space Telescope, o telescópio espacial Hubble, com vários instrumentos, que é o GHRS e o CTIS. Entretanto, estes dois instrumentos já deixaram de funcionar e vão ser substituídos, em princípio, na próxima missão ao telescópio. Isto tudo para trabalhar, por exemplo, o gás quente na nossa galáxia e, por exemplo, o local onde nós vivemos, que é a bolha local, que é uma bolha de gás quente, e por essa razão é que nós observamos as estrelas. Caso não fosse uma bolha de gás quente, fosse uma região fria, os únicos pontos que observaríamos seriam as estrelas mais próximas. Isto porquê? Porque o gás é muito difuso e, sendo um gás quente, não absorve a radiação. Se for gás frio, absorve a radiação. Portanto, não se vê os objetos. Por outro lado, estamos envolvidos em consórcios mundiais, nomeadamente no estudo da Galáxia M33, que tem a ver com o telescópio Chandra, que foi uma candidatura feita em 2005, que se obteve 1.4 milhões de segundos de observação para fazer um survey completo da galáxia, e qualquer coisa como 350 mil dólares para financiamento de contratação de pessoas de recursos humanos. Isto nos Estados Unidos. Existe um memorando de entendimento com a missão Planck, que foi assinado, já foi definido em 2006, e agora foi assinada a nova versão do memorando. A missão Planck vai ser lançada ainda este ano, e a missão Planck, como a minha colega há bocado explicou, o que pretende é observar a radiação cósmica de fundo, isto é, a radiação de micro-ondas. Só que há um problema, é que nós temos uma galáxia, e há micro-ondas na nossa galáxia. Portanto, o nosso papel é proporcionar modelos que permitam fazer decuplamento, a separação do micro-ondas do Universo do micro-ondas da nossa galáxia. Isso é feito através de modelos que nós desenvolvemos e, portanto, utilizando meios de supercomputação. O Dr. Domingos Barbosa também está a fazer este tipo de trabalho de decuplamento, de separação dos campos de micro-ondas, utilizando uma antena, portanto, com observações, que foi referida pela minha colega, a professora Ana Mourão. Ok, outras missões futuras. Portugal, na realidade, nós participamos na definição científica do World Space Observatory, em ultravioleta. É um telescópio que vai substituir o Hubble e vai substituir o Fuse, quando deixarem de funcionar. E este telescópio não tem envolvimento nem da ESA nem da NASA. E a razão é muito simples. Tem-se envolvimento de americanos, mas não em representação dos Estados Unidos. Porquê? Porque no momento em que seja a representação, a NASA entra e os telescópios passam a ter um componente militar. E o que está definido neste telescópio é que não vai haver componente militar. A ESA ainda não se decidiu, mas a Alemanha está envolvida, a Itália está envolvida também no telescópio. A Espanha é um dos promotores do telescópio, juntamente com a Rússia. A China também está envolvida, o Japão e a Índia. Ok, o que é que nós fazemos? Nós participamos nas definições científicas e, por outro lado, nós damos os meios para interpretar os dados, via simulações numéricas. Portanto, as pessoas fazem observações, pegam nos dados e tentam fazer a interpretação. Portanto, esta é a nossa participação. Isto envolve qualquer coisa, centenas de milhões de euros, envolve o lançamento, envolve o tratamento, a coordenação da missão e depois envolve todo o tratamento dos dados. Mas isso, portanto, é na parte espanhola e parte russa. Portugal, nós participamos na equipa espanhola e não como uma equipa portuguesa. Ok. As necessidades de supercomputação são tão grandes que, para este tipo de trabalho que se faz, é da ordem de 2 milhões de horas de CPU por ano que nós temos que garantir para fazer este trabalho, para responder às várias necessidades em cada um dos trabalhos de investigação e em cada um dos consórcios internacionais. E, portanto, a computação tem sido feita com meios nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria e em Portugal, usando a Milipay. Ok. Portanto, para terminar este breve trecho da comunidade científica portuguesa. Portanto, Portugal fez um grande investimento em astrofísica e criou recursos humanos. Que são recursos humanos que têm, é uma comunidade bastante jovem e tem um grande impacto científico a nível internacional. Essa comunidade está envolvida nas missões da ESA e da NASA, de várias missões que já ouviram aqui, mas também em outras missões fora da ESA e da NASA. E, por outro lado, também está envolvida na construção de instrumentos. Tanto instrumentos terrestres, telescópios terrestres, como também instrumentos para telescópios espaciais. Eu vou dar só um exemplo muito simples. O Dr. Rui Corado Silva, da Universidade de Coimbra, participou nas definições técnicas do telescópio de raios gama e fizeram a parte de engenharia e desenvolvimento de engenharia, que foi financiado pela própria ESA, teve qualquer coisa como, salvo erro, 8 milhões de euros. E eles definiram os CCDs, portanto, são uma espécie de lentes, digamos assim, en passant, em que eles tiveram que fazer os testes, inclusive em tirando feixes de aceleradores de partículas em granel. E o Rui Corado Silva foi a pessoa que teve nestes testes e coordenar este trabalho todo, juntamente com a equipa italiana. Ok, o ponto fundamental nisto tudo é o seguinte. o ESA e a ESA tiveram um papel determinante na astronomia e astrofísica em Portugal. Isso quer dizer que se Portugal deixar estas organizações, é a comunidade científica quem perde, por um lado. Por outro lado, também quer dizer que não há, na evolução que a comunidade científica portuguesa teve e a sua ciência teve nesta década, não tem sido acompanhada por financiamentos continuados. Nós não podemos fazer investigação sem financiamentos continuados. Mas ainda se podemos aguentar dois em dois anos os financiamentos para, como acontece nas escolas da FCT, já não se pode aguentar a falta desses financiamentos no que diz respeito a missões espaciais. E eu já vou mostrar porquê. Portanto, isto leva obrigatoriamente à forma sustentada que é necessário a ter neste tipo de financiamentos. Eu vou muito rapidamente mostrar-vos os pontos que são fundamentais nesta questão que é a missão espacial. E por isso é que era o título Portuguese Participation in Space Missions and Fundamental Issues. E a primeira coisa é, os pontos importantes em tudo o que tem a ver com missões de espaço começam pela concepção da missão. Isso tem a ver com o desígnio científico. O que é que nós pretendemos fazer? O que é que pretendemos conhecer? Porquê é que vamos investir 400 ou 500 milhões de euros numa facilidade? E o que é que vamos obter dessa facilidade a curto prazo e médio prazo e longo prazo? E, portanto, esta definição toda envolve a comunidade científica. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Cosmic Vision de 2015-2025, que foi feito todo este trabalho a partir de finais de 2002 até 2004. Portanto, toda a comunidade foi chamada a participar, nas várias áreas. Depois há a participação no desenho, na parte técnica, que é extremamente importante. Finalmente, a seguir temos o desenvolvimento tecnológico e a implementação desse desenvolvimento tecnológico. E isto é uma parte que requer, obviamente, financiamentos à parte da própria missão. Portanto,
deixa-me só uma coisa que fica estranho. Nós não vamos gastar 400 milhões de euros.
Não. Já lá vou.
Como se o que a gente está a dizer que precisamos de 400 milhões de euros. Era só isso.
Portanto, há depois o desenvolvimento tecnológico e a sua implementação. E aqui, neste desenvolvimento tecnológico, é onde a ESA entra. Porque, como sabem, as missões que são definidas a nível do Conselho. E, portanto, há uma definição ministerial por cada país, supostamente ouvida à comunidade científica. Mas, imaginem, por exemplo, que é feita uma missão, por exemplo, o Gamma Ray Imager, e é feita a sua proposta. Pode, por exemplo, a missão, ou por exemplo o Gaia, pode a missão não ser aceita, mas até que haja a definição, no momento é feito o desenvolvimento tecnológico, e esse desenvolvimento tecnológico, se é do interesse de criação, de conhecimento e de tecnologia, então é financiado diretamente pela própria ESA. E, portanto, isto permite que haja uma missão que esteja em preparação, no papel, mas que haja parte da missão que seja desenvolvimento tecnológico que esteja a decorrer, mesmo que a missão depois não seja aprovada. E, portanto, isto é extremamente importante. Depois temos o desenvolvimento científico. E aqui o desenvolvimento científico está ligado com o deploy da missão. Esse desenvolvimento científico vai estar obrigatoriamente relacionado com o return científico, portanto, o retorno científico e o impacto científico. Portanto, se na realidade houver um trabalho consistente em termos científicos, há sempre, e se responder aos objetivos da missão, há sempre retorno científico. Por outro lado, os objetivos científicos da missão vão ser sempre adequados à medida que a missão vai decorrendo. Isso, por exemplo, vou dar um simples exemplo. Acontece, por exemplo, com um ultroscópio de raio-x do XMM Newton. Pode acontecer casos, quando é feita a candidatura a tempo de observação, pode haver casos em que, devido a uma circunstância qualquer relacionada com o Sol, não é feita um determinado tipo de observação e vai-se buscar uma outra observação mais abaixo que estava escalonada para outro tempo. Ou, por exemplo, se aquela observação é importante, foi descoberta alguma coisa, pode-se, inclusive, alterar a listagem, o escalonamento das observações e fazer novas observações. E, portanto, há uma adequação dos objetivos no momento. Agora, o que é que esta missão, tendo sido feito a concepção, o desenvolvimento tecnológico e depois o deploy da missão e, portanto, todo o desenvolvimento científico, temos a produção de dados. E depois vamos ter, obrigatoriamente, que desenvolver sistemas de informação. E em metodologias, nomeadamente como tem sido feito pelo Gaia, pelo grupo coordenado pelo professor André Moitinho, a nível de tratamento de dados, que vem diretamente do telescópio, portanto, em Rodrigo. Entretanto, uma vez que há dados, vai ter que ser feita a sua modelação. E para isso necessitamos, portanto, IM computing. Finalmente, tendo feito tudo isto e tendo feito descobertas e observações, vamos ter que tornar isto público. E, portanto, obrigatoriamente, esta é uma parte da equação, é mostrar ao povo à comunidade civil, que está-se a fazer observações no espaço e observa-se alguma coisa interessante. E essa comunidade, na realidade, vai dizer, sim senhor, nós apoiamos estes investimentos. No fundo é o que acontece nos Estados Unidos. Há um lobbying muito grande para que haja financiamento da atividade espacial, mas por outro lado há o captar da atenção da comunidade civil. Um exemplo claro disto foi o caso do Cosmos, em 1966, que tinha sido feitas observações de... tinha aterrado duas naves as naves Viking em Marte, e elas eram supostas fazerem duas experiências no solo de Marte. Uma das experiências deu errada, a outra deu certa. Ora, se era suposto não ver vida em Marte, ambas as experiências deviam dar erradas. O problema é que a NASA foi incompetente e não fizeram os testes nessa missão no Vale Desértico do Antártico, onde é suposto não ver vida. Ou seja, obtiveram dois resultados contraditórios e a conclusão foi que não havia vida. Obviamente os jornalistas desinteressaram-se, a opinião pública desinteressou-se e a NASA começou a ter problemas de financiamento e, portanto, isto ia-se refletir no financiamento atribuído pelo governo. E nesse sentido surge o Cosmos. Aliás, é extremamente interessante ler um dos parágrafos na introdução do Cosmos por parte do Carlos Sagan, em que ele explica esta matéria. Portanto, há aqui, no fundo, um jogo de atração do público, em geral, porque eles gostam, em princípio, as pessoas gostam muito da astronomia, procura responder a uma das questões fundamentais da sua origem e, portanto, captando o seu interesse, garante-se que os governos, pelo menos, têm o apoio da população para financiar missões espaciais. E, finalmente, depois temos a questão de fundo, que é o financiamento das missões, o financiamento da tecnologia e o financiamento da ciência. São três coisas separadas. Ou que funcionam em conjunto, ou que funcionam separado. E aqui eu tenho aquilo que eu acabei de dizer, mas de uma forma mais sintética, em que podem ver o conceito, implementação, operações científicas que o telescópio, depois, após o telescópio ter terminado o seu tempo de vida, poder continuar ainda, portanto temos as pós-operações, inclusive os shutdowns, etc. E o conceito, portanto, o financiamento de mission funding, o financiamento da missão, vai financiar tudo o que está na implementação, operações e science operations e post-operations. E vai também financiar o conceito e o desenho. Todavia, os estudos iniciais é que vão acabar por convencer se vale a pena ou não financiar a missão. E por isso é que está a seta de retorno. Agora reparem à direita. À direita tem development funding, que é para a tecnologia, tal como eu expliquei a essa. Cá em baixo temos depois vários programas que fazem parte das operações de ciência, que eu referi inclusive há bocado, temos que ter um financiamento de ciência. Ora, Portugal não tem nem o Developing Funding, nem o Science Funding. E quando Portugal tinha ainda o Developing Funding, esse Development Funding era bastante limitado, obtinha um conjunto de características no âmbito do Programa de Unidos da Ciência e Terra e do Espaço, a Ciência e Tecnologia do Espaço. E agora, neste momento, não existe este Development Funding. E o Science Funding vai-se buscar unicamente nas candidaturas que há de dois em dois anos no âmbito do FCT. O que é que acontece nos Estados Unidos? Porque temos um ponto de comparação. É o seguinte, se há uma missão, ou mesmo na Alemanha, há uma missão, por exemplo, o de raio-x. Todos os anos há um call para tempo de observação, porque as pessoas têm que concorrer. Agora podemos fazer contas muito simples, tempo de observação. Um tempo de observação, um segundo de observação, custa bastante dinheiro. E as pessoas concorrem àquele tempo de observação, fazem um projeto, que é avaliado por um painel internacional. Se o projeto for aprovado, imaginem que o projeto é aprovado, mas requer da parte quem submeteu o projeto, requer recursos humanos, recursos técnicos, etc. Precisa, portanto, de financiamento. Precisa de financiamento também para deslocar a conferência e negociar os resultados. Nesse momento, essa equipa não tem a capacidade de concorrer a um financiamento próprio no âmbito deste tipo de programas. Porque não existe. Nos Estados Unidos, a coisa funciona deste modo. As pessoas concorrem a tempo de observação e, quando concorrem a tempo de observação, pedem simultaneamente recursos humanos, material e sensivamente. Eu posso falar isto com garantia porque eu fui um dos co-ais do projeto do Chandra, em que nós obtivemos recursos humanos e todos os recursos materiais, etc., viagens, tudo e mais alguma coisa no âmbito do projeto. Porque junta-se tudo no mesmo pacote. Há a parte científica, há a parte técnica e depois há a parte financeira. E Portugal não tem isto. Isto é um problema que nós temos. E é um problema, é o nosso handicap, no fundo, em termos do financiamento científico para missões espaciais. Agora, as metodologias que o governo português entenda por melhor são irrelevantes neste caso, propriamente dito, no âmbito de uma discussão dos pontos importantes. O que é importante, no fundo, é que haja a percepção da necessidade de que os financiamentos têm que ser feitos em função da ciência que se pretende obter. e em função do retorno científico que se pretende obter. E, portanto, se nós pretendemos usar, fazer este jogo do retorno científico, então também temos que fazer o jogo de olhar para onde é que nós vamos encaminhar os recursos. Eu vou só dar um exemplo muito simples de como se pode matar a ciência no país. Basta de ser decidido, politicamente, nos corredores ou nos gabinetes, que se deve apoiar determinada coisa sem se ouvir a comunidade, esse dinheiro vai ter que ser retirado no bolo de desenvolvimento da ciência em Portugal. Portanto, existem envelopes por cada área, em princípio. Vai ter que ser retirado do envelope da astronomia e astrofísica. Porque a cota que Portugal paga à ESA, a sua contribuição anual, ou quinquenal, e a sua contribuição anual que paga à ESA, desculpem, anual que paga à ESA e quinquenal que paga à ESA, é colocada no mesmo bolo, mas é retirada. Fica só o sobrante é para investigação. Se vai-se investir dinheiro em infraestruturas de astronomia, então obrigatoriamente vai ter que tirar daquele bolo. O que quer dizer que o envelope para desenvolver investigação é reduzido. E, portanto, isto prejudica, no fundo, a comunidade, porque, no fundo, não há uma definição de uma política adequada aos recursos que temos. E aqui ainda há um outro problema, que é o problema de nós não podemos ter muitas missões, mas também não podemos ter, de acordo com a nossa Constituição, inclusive, cada um de nós pensa como quer e pode fazer investigação que entende, tem a liberdade de aprender. Todavia, há aqui a questão de, se Portugal vai investir em áreas prioritárias, então também tem que encaminhar financiamentos para criar recursos humanos nessas áreas prioritárias. Obviamente, os outros recursos humanos que existem noutras áreas que não sejam prioritárias não podem ser deixadas de parte. Mas tem que haver um fluxo de dinheiro para aquilo que é prioritário. E desta forma, havendo prioridades, então desta forma Portugal também poupa de alguma forma o dinheiro. E, portanto, aqui é só para terminar. Quais são os elementos que fazem parte da missão? As próprias missões, aquilo que eu disse, novas questões científicas, novas capacidades técnicas, e depois temos o arquivamento de dados, o tratamento de dados. E, portanto, vamos ter isto tudo relacionado simultaneamente.
Eu passava agora a palavra aos senhores deputados. E pedia também, se quisessem deixar a vossa apresentação para fazer parte do relatório que vamos elaborar. Ficava já uma cópia, ou então mandariam depois, se assim entendessem. Eu dava a palavra ao senhor deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado. Nós vamos ser, combinamos sermos muito breves, o tempo passa e, sobretudo, estamos aqui para ouvir. Eu sou também, estou aqui numa encarnação política, mas sou professor universitário, portanto, estou um bocado dentro das vossas preocupações. E gostaria muito de salientar, em nome do Partido Socialista, em nome pessoal, todo o interesse que temos para aquilo que foi dito aqui. Tomei nota de muitos aspectos que não conhecia. Eu sou membro da Comissão. Estou por causa do Constituição. Eu sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da NATO, da Assembleia Parlamentar. E, portanto, muitas das coisas que aqui foram ditas já me passam por outras vias. Simplesmente agora passei a ter linhas de informação interiores, internas ao país. Isso para mim, enquanto deputado, é particularmente importante. Por isso quero agradecer a todos as informações que deram e espero ficarmos em contato para continuarmos a prosseguir neste trabalho, sobretudo de audição, porque nós precisamos, para tomar as decisões, e precisamos saber exatamente, ouvir, como foi dito e como foi feito aqui, ouvir a comunidade científica. Por isso agradecemos a todos e esperemos que no futuro outras audições desta natureza possam produzir resultados, sobretudo no que diz respeito a este problema fundamental, que é do investimento continuado, ou melhor, da falta de investimento continuado, que tem que ser, de facto, revista no sentido de melhorar tudo aquilo que possa ser feito no âmbito da investigação científica, nesta área, como em todas as outras, como sabem, somos todos investigadores, e tudo aquilo que pode ser feito pela excelente massa crítica que temos, eu vejo em termos de recursos humanos, capacidade de investigação, acho que estamos muito bem, mas sobretudo estamos muito bem porque, à boa maneira, portugueses somos todos carolas, né? Como foi dito também pelo professor Miguel, trabalhamos de borda. Eu sou filólogo, portanto, não, sou de outra área de investigação, mas sei o que é publicar livros e não receber nada, não é? Portanto, tudo tem a ver apenas com o esforço de cada um. Agora, de facto, há aqui alguns erros, que é meu entender, de política científica que têm que ser corrigidos, e eu a única coisa que posso fazer é comprometer-me, não só enquanto deputado, mas na situação atual enquanto deputado do grupo parlamentar que apoia o governo, perguntar ao ministro porque é que há coisas que são assim e não são de outra maneira, porque é que o CIM não tem sido ouvido, ou todos os outros centros, porque é que não é aproveitado de uma maneira em termos de gestão política esta massa de conhecimentos e sobretudo de pensamento sobre o que deve ser a política científica que foi aqui exposta muito brevemente. Por isso quero agradecer a todos e da minha parte dizer que esta audição não caiu em saco roto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer-vos, como já foi dito pelo Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, que nós estamos aqui fundamentalmente para os ouvir, e nunca é tarde. É a primeira vez que a Comissão de Educação e Ciência faz um trabalho desta natureza. Como naturalmente saberão, os deputados participam em conferências internacionais na área científica, e depois em outros locais e em outras organizações europeias e mundiais, que chamam a atenção para determinados problemas na área científica. E é de uma dessas participações que resultou este interesse, que foi bem-vindo à Comissão e que fez e que permitiu a constituição deste grupo de trabalho. Só para esclarecer aquilo que há pouco lhe foi dito, porque o grupo de trabalho que vai a Évora é o grupo de trabalho da ciência. E este foi concretamente e especialmente constituído para esta área e que está a dar, na minha opinião, um conjunto de resultados interessantíssimos, que é, naturalmente, muitos de vós, pela primeira vez, terem vindo aqui falar connosco, independentemente, eu falo por mim, da minha pouca sabedoria, para não dizer nenhuma, nas áreas que vocês aqui ilustram. Estávamos há pouco aqui a comentar, somos todos das áreas sociais, portanto, imaginem a vossa paciência a explicarem-nos estas matérias e depois pudéssemos ser avaliados aqui. A Fundação para a Ciência e Tecnologia não nos deixava chegar ao pé da porta, quanto mais candidatarmos. Mas dizer-vos que as nossas caras devem ter sido ilustrativas disso mesmo, do espanto com que os ouvimos, do nosso contentamento também, da nossa gratidão pelo trabalho que fazem. Estávamos aqui a comentar, então não temos massa crítica, ela está aqui à nossa frente. Às vezes andamos é distraídos e não vimos aquilo que deveríamos, ou não vemos aquilo que deveríamos ter visto. Dizer-vos também que se repetem as preocupações que têm vindo aqui, a importância da definição de políticas, a ausência de articulação e a imperiosa necessidade de articular com os diversos parceiros, partir para as reuniões internacionais com essa articulação feita para que, em termos de entidades e em termos de representações, muitas vezes não apareçam defesas perfeitamente contraditórias entre si, e a questão do recurso humano e do financiamento. Nós todos, por acaso que estamos aqui, conhecemos também bem essa matéria, das questões políticas que se prendem com o financiamento e que se prendem com os recursos humanos, mas a verdade é que foi dito agora na última intervenção que se nós definirmos uma política nacional e de acordo com o nosso pouco dinheiro, depois também definirmos prioridades, talvez consigamos ir até onde aqui as nossas pernas nos permitem e não possamos, pelo menos, perder dinheiro e utilizar mal os poucos recursos que temos. E, naturalmente, se fôssemos capazes de fazer isso, e se esta Comissão e se este grupo de trabalho for capaz de uma forma, eu diria mesmo, conjunta, realizar essa tarefa que a Comissão lhe deu, eu estou convicta que isso vai acontecer. Independentemente depois das posições político-partidárias de cada um dos deputados individualmente ou no seio do seu grupo parlamentar, penso que é possível fazer um trabalho conjunto e que resultará deste trabalho um relatório que terá a responsabilidade da senhora coordenadora que neste momento assume a presidência deste grupo de trabalho e que naturalmente chegará onde direito para fazer um conjunto de recomendações que possam, a bem da qualidade científica que está aqui e daqueles que aqui não estiveram, mas que já cá estiveram ontem e que vão estar para a semana, um excelente resultado. E, mais uma vez, agradecer-vos e entendam que a nossa ausência de perguntas só tem que ver com a nossa iliteracia, sejamos humildes, nestas áreas, mas de uma grande preocupação por aquilo que são, que é a intervenção política. E esse recado, como disse o deputado Luís Fagundes Duarte, não caiu em saco roto, estou convicta, e que outros passos virão depois deste que hoje demos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Social-democrata. Muito brevemente, para agradecer a vossa presença, agradecer também a clareza das exposições e o interesse também que suscitaram, como já aqui foi referido, agradecer também o vosso trabalho do dia-a-dia e dizer-vos que as vossas preocupações que aqui manifestaram, nomeadamente da falta de diálogo com algumas entidades competentes, com a falta de algum financiamento, portanto, mais contínuo e consistente, são preocupações que o Grupo de Trabalho vai procurar inverter e, portanto, no relatório, traduzir em recomendações a quem de direito. E muito obrigado.
Senhor Deputado José Paulo Carvalho, deputado não inscrito, também não está.
Muito obrigado. A todos serei também muito breve. Eu sou jurista de profissão e, portanto, como podem imaginar, agradeço o facto de todos terem contribuído para a minha humildade, uma vez que isto, de facto, é um mundo completamente novo, que, pronto, cada vez que temos uma nova sessão neste grupo de trabalho, vamos aprendendo imenso. E vemos que há um trabalho de fundo que tem vindo a ser feito em Portugal e que nós, de alguma maneira, desconhecíamos e não acompanhávamos. E isso, como aliás a senhora deputada Elisa Mesquita há pouco disse, foi essencialmente aquilo que nos motivou a criar este grupo de trabalho, concretamente em outubro, não sei se a senhora deputada Odete João já explicou isso no início, mas participámos os dois numa conferência interparlamentar em Praga, precisamente sobre estas questões das políticas do espaço, e vimos que os outros países atacavam, passa a expressão e o vulgarismo, com delegações bastante bem organizadas, tinham internamente em cada país estruturas que de alguma forma analisavam e coordenavam politicamente tudo aquilo que diz respeito ao espaço, com as suas diversas implicações, isto é, na vertente da investigação, da ciência, do estudo universitário puro e duro, mas também nas consequências práticas do dia-a-dia e também na dimensão económica, porque, como sabem, é todo um mercado que se está a abrir e que está em construção e onde Portugal também tem empresas altamente qualificadas e altamente competitivas. E foi precisamente por constatarmos que havia esse vazio de coordenação, de monitorização e de acompanhamento político, que é aquilo que nós temos que fazer, que surgiu a ideia de constituir este grupo de trabalho, que obviamente penso que apesar de estarmos em fim de legislatura, faz agora o seu caminho e as suas conclusões, mas suponho que é um caminho que agora começou e que, enfim, na próxima legislatura continuará a dar os seus passos, porque acho que temos que nos ir encontrando com frequência para se conseguir, digamos assim, dar alguma sistematização a tudo isto e também para que haja canais de consulta para poder haver responsabilização política por parte de quem a tem, nomeadamente. E pronto, e terminava também dizendo à senhora professora que eu sou vereador numa Câmara Municipal do Norte do país, que aliás é abrangida por um parque natural, que é o Parque Natural do Litoral Norte, é o Conselho de Esposende, que está sujeito a uma fortíssima erosão, e por isso até gostava de conversar um bocadinho consigo a seguir. E isto por uma questão muito simples, é que uma pergunta que eu coloquei ao ICNB há 3 meses atrás sobre a monitorização da erosão costeira, nomeadamente na zona da Restinga do Cava, e a resposta foi bastante cruel, é que não há qualquer tipo de monitorização feita por parte do ICNB, o que é uma coisa dramática, porque, como se sabe, o mar um dia destes pode entrar e levar a cidade de Esposende toda atrás, e portanto gostava muito de conversar consigo a seguir. Também mais uma utilidade deste grupo de trabalho que eu, devo dizer-lhe, não imaginava, né? Obrigado.
Antes de passar a palavra à senhora professora Ana, da Universidade de também quer dar mais algum esclarecimento, só fazer um pouco o ponto da situação. contrariamente aos meus colegas deputados, eu não sou da área das ciências sociais, sou de matemática, sem exceção. É evidente que há um crescente interesse nesta área de conhecimento que a investigação tem trazido depois em termos de retorno, impactos que estão no dia-a-dia de cada um de nós. Daquilo que eu retive da intervenção de cada uma das intervenções feitas, retenho o seguinte, portanto, ao nível da articulação é preciso uma grande articulação na circulação de informação, portanto, dado que o acesso à informação se torna difícil. Portugal precisa de fazer lobby por aquilo que o que tem de melhor nesta área ao nível dos seus recursos humanos e até dos trabalhos desenvolvidos, e tem que fazer esse lobby junto das instituições internacionais, nomeadamente através da ESA. Tem que haver também definição de áreas estratégicas neste âmbito para rentabilizarmos aquilo que são os recursos financeiros, mas também aquilo que é o trabalho dos investigadores. Ao nível do financiamento, ele tem que ser continuado, tem que ser mais e tem que projetar num espaço temporal para cada um dos centros, cada uma das instituições, saber aquilo que conta e também, de algum modo, poder credibilizar o trabalho de Portugal junto das instituições internacionais. Porque sabemos que quando um orçamento é diminuto isso, e os projetos têm uma existência temporal muito mais longa, isso significa, em termos internacionais, que Portugal eventualmente pode não estar muito interessado no desenvolvimento desse projeto, portanto, e sabemos que, nomeadamente, por exemplo, se eu estou a utilizar outra informação que foi aqui dada, a Espanha contribui ao nível das cotas para a ESA com quantidades de financiamento que não têm nada a ver com aquilo que Portugal contribui. É evidente que estas áreas contribuem também para criar uma cultura científica e para criar, ao nível daquilo que é mais elementar, como seja o trabalho que é feito com a ciência visível, de despertar do conhecimento para a ciência, que é fundamental e que reconheço alguns problemas existentes, porque muitas vezes estes projetos decorrem não das estruturas existentes, mas da vontade da pessoa A ou da pessoa B, e o tal telescópio que é atribuído a uma escola, a pessoa sai, portanto, e não se criam as tais equipas que podem dar continuidade aos projetos. Foram estas as áreas que eu identifiquei. Eventualmente, se acham que outras que se deva trazer para a agenda, façam um favor. Eu ia só, se me permite, passar primeiro a palavra à professora Ana, da Universidade, que já a tinha pedido antes. Ah! Bom, não vamos ficar zangados, pois não.
Só um comentário relativamente tanto à definição de prioridades e essa centralização. Eu não sou uma pessoa muito centralista. Eu não partilho tanto desse entusiasmo por essa centralização indiscriminadamente. Eu acho que é bom haver competição. No caso do Gaia, foi aliás a consciência de que havia competição que nos levou a juntar-nos, justamente para tentar iluminar um bocadinho essa competição e irmos todos juntos. E, portanto, criou uma coisa ótima, que foi que começássemos a trabalhar juntos no país. Portanto, eu não estou a dizer que a condição tem de haver para as pessoas se trabalharem sempre juntas. Também podem haver equipas separadas e tal. Neste caso, havia um recurso muito limitado e chegámos a essa conclusão. O consórcio que existe não é formal, ou seja, ninguém, apesar de eu coordenar aquilo, ou seja, coordenar significa ter que escrever as propostas, os relatórios e isso, e dar um bocado de atenção, mas não é propriamente uma chefia. E, portanto, esse foi um aspecto em que a coisa funcionou bem e que é um consórcio informal. Relativamente a definir prioridades, eu acho que é importante definir prioridades, mas é preciso pensar que tipo de prioridades é que estamos a falar. Eu não falaria de uma área científica da astronomia em concreto. Poderia dizer grandes coisas de é preciso desenvolver a instrumentação um bocadinho mais agora, ou um bocado mais algum aspecto, vamos lá, da mecânica de funcionamento da ciência, mas não ir à ciência em particular, porque isso deve ser deixado à competição entre cientistas e aos painéis especialistas. Porque senão eu tenho muito medo que os institutos têm tamanhos e poderes muito dispares, que houvesse um lobbying que levasse os grandes a comerem os pequenos. Ora, a possibilidade de que existam pequenos é uma coisa ótima, que permite, às vezes, um brote de criatividade, que é preciso não matar esse brote de criatividade. É só isto. Eu percebo outras vantagens, mas queria deixar este ponto claro.
Primeiro é que... Sim, queria dizer duas coisas. Uma tem a ver com o Sistema Científico Nacional, que organizou a sua investigação em termos dos centros e institutos, e, portanto, digamos que aquilo que o Sistema Nacional pensa que tem dificuldade em assimilar são, digamos, os investigadores, e há muitos que não estão inseridos neste Sistema Científico Nacional, que é constituído pelos centros e pelos institutos ou laboratórios associados. Portanto, isto para dar a ideia de que, efetivamente, o sistema, bem ou mal, mas o Sistema Científico Nacional organizou-se desta maneira. Este sistema tem algumas vantagens, tem também desvantagens, mas tem algumas vantagens. É que permite não ter, em certas situações, financiamento totalmente descontinuado. Tem algum financiamento continuado, o que ele não é compatível com projetos de desenvolvimento de ciência, designadamente nesta área, onde, digamos, o montante, a escala a que estamos a falar é um bocadinho diferente. Portanto, eu queria dar esta informação porque, efetivamente, é importante. É um sistema que permitiu, de certa maneira, organizar a ciência em Portugal, mas tem defeitos, como todos os sistemas, e acho que temos que chamar a atenção. A outra coisa que queria dizer e que se prende com a intervenção do colega tem a ver, e que não sei se ficou perceptível aqui nas nossas intervenções, talvez não tenha ficado, é que o espaço tem várias escalas espaciais e temporais. Isto é, quando nós estamos a falar de espaço, Portugal, na tal definição das áreas interessantes onde pode competir, tem várias hipóteses. Temos o espaço, astronomia, astrofísica, que é uma determinada escala, mas há outras escalas. A escala dos satélites, a escala da observação da Terra, a escala da interferência de fenómenos naturais, por exemplo, nas telecomunicações, nos riscos de... outro tipo de riscos. Portanto, há aqui várias possibilidades. E esta informação, quer dizer, eu queria ter certeza que esta informação tinha passado nesta comissão, porque Portugal tem uma panóplia de escolhas a fazer. Se quiser fazer, pode fazer mais do que uma, porque tem cientistas e trabalho nestas várias modalidades. Umas mais caras, outras mais baratas, umas mais afastadas, outras mais próximas, mas tem essa possibilidade. E penso que cada um de nós tentou, de certa maneira, dar essa informação. Portanto, eu partilho daquilo que o meu último colega disse. Eu penso que é difícil, para não dizer impossível, Portugal poder escolher uma área. Eu acho que isso não só não é possível, como se calhar não seria a melhor solução. Nós não somos os Estados Unidos, nós não somos uma Alemanha. Temos capacidade científica para, dentro desta área do espaço, nas várias múltiplas escalas que ele permite, desde a observação da Terra, à instrumentação, aos riscos, aos satélites. Temos, de facto, competências no país inteiro, em várias unidades, e penso que o país tem realmente que escolher, mas que escolher, se calhar, várias hipóteses. Portanto, a organização que tem da ciência é um primeiro passo, mas não é suficiente, e acho que este convite que nos fizeram pode ser muito útil neste diálogo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia e com o Ministro da Ciência e Tecnologia, claro. Muito obrigada. Peço desculpa.
Eu passava a palavra à professora Ana Mourão. Ora, eu queria, de alguma maneira, reforçar o parecer dos meus colegas, da professora Ana Silva e do professor André Moitinho, relativamente à definição de prioridades. Existe um perigo muito grande da definição de prioridades, que é uma decisão a nível político
que pode proteger uma área. O que é que isso pode acontecer? Pode acontecer que essa área acabe por perder a dinâmica que eventualmente pudesse ter e outros grupos, outras áreas, que com a velocidade com que nós verificamos no desenvolvimento científico, acabam por não ter, digamos, a proteção ou o apoio que efetivamente merecem. Portanto, do ponto de vista, eu manifesto e repito as apreensões relativamente a uma definição administrativa das áreas de investigação. Por exemplo, eu considero na experiência que eu vi a nível de desenvolvimento dos financiamentos da investigação a nível nacional nos últimos 15 anos, eu posso dizer que foi quando nós passámos da definição de política e de apoio a políticas nacionais por comissões nacionais para avaliações internacionais, que se deu um salto extremamente importante, nomeadamente nos resultados das avaliações. Porque havia lobbies locais, internos, e que acabavam por ser incompatíveis ou estavam em desacordo com a evolução, não só a nível nacional, como do impacto que essa ciência tinha a nível internacional. Por vezes nós temos dificuldade ou recusamos-nos a reconhecer que o colega do lado é capaz de ter um nível que, afinal de contas, nós não gostávamos. Enfim, são problemas humanos e nada melhor do que requerer, às vezes, parceiros internacionais para, de facto, termos uma avaliação precisa do nosso impacto a nível internacional. A nível de recursos humanos, eu gostava de dizer o seguinte, como o professor Miguel Avilés mostrou, houve um grande investimento a nível de formação de recursos humanos, a nível de bolsas de pós-doutoramento, de financiamentos de bolsas de pós-doutoramento e de doutoramento. E a situação acabou por aí. Felizmente, há cerca de 2 anos, foi lançado o programa Ciência 2008, cujo objetivo é a contratação de 1000 doutorados. Nós vemos com alguma apreensão que isso seja um fator pontual e que não continue. O que é que significa? Que nós, neste momento, friamente falando, andamos a gastar muitas verbas, muitos milhões, na formação de quadros extremamente profissionais para as melhores universidades europeias e dos Estados Unidos. Eu acho que é muito caro e, se calhar, precisávamos de reinvestir no país. O reinvestimento no país significa a contratação de especialistas, não digo nacionais, mas os concursos são internacionais como estão a ser feitos, e temos uma grande esperança de que Portugal, a certa altura, se aperceba de que o desenvolvimento do país é indissociável do desenvolvimento tecnológico. Nós precisamos de quadros altamente qualificados que já existem, não só a nível nacional, mas com a abertura do mercado nacional além fronteiras, é possível nós contratarmos pessoas e há imensos candidatos. Eu posso dizer, para o Centro de Astrofísica, para o meu, tivemos 14 candidatos para 2 posições. E de todo o mundo. E pessoas extremamente qualificadas que, enfim, estamos à espera que venham. É o meu centro e há outros centros. Portanto, era muito importante que os seus deputados, de alguma maneira, se apercebessem que o desenvolvimento tecnológico do país, não só na área da astronomia, astrofísica e do espaço, é impensável sem a contratação de quadros. Quadros com exposições que ultrapassam as responsabilidades do investigador em pós-doutoramento. Portanto, esta questão, penso que deve ser levada em continuidade. Para deixar um ponto positivo, eu creio e fiquei bastante contente quando soube da formação desta comissão. Eu tenho esperanças que não só na área do espaço, mas também nesta, que seja, e eu aqui faço parênteses, reforçar o ponto de vista da professora Ana Silva, o espaço não são só missões espaciais, o espaço é o nosso local no universo aqui na Terra e é o nosso impacto no universo e o universo em nós. Aquele gráfico que eu vos mostrei, isso é o nível de atividades que nós podemos desenvolver e que nos permitem compreender a evolução do universo desde o Big Bang, como nós chamamos a explosão inicial, até aos dias de hoje. Tem muitas escalas e, muitas vezes, experiências que depois vão para o espaço começam a ser desenvolvidas a nível, portanto, na Terra. E, portanto, há uma grande ligação em todas estas áreas. Eu gostaria que não ficássemos restringidos só à questão dos satélites, que já é grande, mas para todos os lados, eu penso que, da parte dos senhores deputados, seria bom, talvez, terem uma visão mais global da situação. Do ponto de vista positivo, que eu não gosto e não me considero que nós pertençamos a um grupo de coitadinhos, que acho que não somos, acho que temos um nível internacional, como foi demonstrado por todos os colegas e por esta equipa onde eu me orgulho de pertencer, que trabalhamos nesta área, eu fico contente de que os seus deputados comecem a perceber de que há um grupo de especialistas que, no caso de ser necessário para competir a altíssimo nível a nível internacional,
podem ser contactados, tanto eu como qualquer um dos meus colegas, e creio que teremos todo o prazer de dar, com a maior velocidade possível, os conhecimentos mais profundos, na ponta da linha, qualquer uma dessas áreas, porque nós, nessas áreas, temos certeza absoluta, especialistas de um maior, altíssimo nível. Nós colaboramos com os nossos colegas, que dão os parceiros, os nossos colegas dão os parceiros às comissões dos países deles, e nós reunimos com eles. Portanto, não faz mal absolutamente nenhum os seus deputados terem a informação vinda dos nossos colegas para perceberem o que é expectável, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós precisamos, onde provavelmente teremos dificuldades a investir. De facto, nós trabalhamos nessas áreas, fazemos o melhor que podemos, que sabemos, enfim, tentamos gerir. Agora, enfim, dentro das nossas capacidades, creio que os resultados apresentados revelam que, enfim, pelo menos geneticamente não somos piores.
Obrigada. O Sr. Professor José Osório.
Estou muito rápido a apresentar a hora e que, de certa maneira, não falamos, porque também, digamos, não nos diz respeito propriamente a nós, mas naturalmente que poderá ter interesse para os seus deputados e que esteve um pouco também na origem do que a Sra. Doutora disse há pouco, de que a Espanha investia, o número que indicou, e os outros países, como a Grécia, a parcial e na formação, etc. E que é, de facto, neste campo, o aspecto que eu suponho que é crucial. Isto é, em muitas destas organizações, e que foram aqui detalhadamente apontadas pelos nossos colegas, o retorno faz-se essencialmente através da indústria. E é aqui que tudo falha, mais que se queira. Temos ali as próprias posições com que os doutorados estão neste momento, em necessidade de haver quadros com posições permanentes e tudo isso, porque não temos esse ambiente de recepção para, de facto, os especialistas. E isso, que eu suponho que poderá ter interesse, e os deputados poderão fazer alguma coisa com a comissão, é que, de certo modo, se intensificar essa base. É evidente que, em alguns casos, são nítidas melhorias nos últimos anos, por causa exatamente das questões de software. Em alguns projetos já há esse retorno, mas na maioria generalizada, não o há. Isto é, caímos naquela situação muito, digamos, desagradável, de sermos praticamente contribuintes para os países desenvolvidos. E agora, estou a falar com o cidadão, é que se estivesse aí na rua. E, portanto, isto é que tem de ser visto com muito cuidado. Criar as condições para o retorno. Já houve aqui uma experiência, de que eu não vou aqui falar, por polémica que ela foi, uma experiência que começava a dar muito êxito para arrancar nesse caminho, mas que foi cortada e, portanto, muitas coisas ficou para o caminho. Mas suponho que a sustentabilidade da adesão a organizações, como apontava aos colegas, está muito presa a isso. Porque nós temos outro tipo de retorno. E tudo corre bem, senão, evidentemente, dizendo há bocado, o dinheiro não chega para tudo. E queria, também, da mesma forma, agradecer esta oportunidade de podermos estar aqui à volta da mesa a falar desta situação. Muito obrigado.
Obrigada. Passava a palavra ao Sr. Professor Miguel Avilés.
Obrigado. Eu gostava de relembrar a todos que Portugal definiu duas áreas de investimento prioritárias em determinados períodos da nossa história científica nos últimos, talvez, 20 anos. Uma delas foi a física de partículas e outra foi a astronomia e astrofísica. Portanto, se a astronomia e astrofísica e investimento em física de partículas serviu para criar uma comunidade, porque o Estado português juntou um conjunto de cientistas que definiram um plano de desenvolvimento, estranho um bocado as palavras que ouvi dos meus colegas relativamente à criação de área estratégica. Mas vamos por partes. Em Portugal não se faz a avaliação de retorno científico. E fazer a avaliação de retorno científico é aquilo que determina quais são as áreas onde deve haver mais investimento. Porque Portugal não pode ser uma floresta. Nenhuma universidade no mundo é uma floresta em áreas científicas. Há áreas onde se desenvolve ciência, muito boa, há outras onde não se faz. Portanto, tem que se avaliar o retorno científico e, obviamente, a avaliação do retorno científico é feita com base em peritagens, não estamos aqui a brincar, somos todos profissionais, é feita com consultas à comunidade científica, é feita, portanto, a análise do retorno científico e vê-se quantas são as árvores que ficam em pé. Essas são áreas prioritárias onde os seus meridianos de investimento, porque têm que se manter. As outras, que concorram, que façam, que trabalhem para lá chegar. Ao fim de 2 anos, são reavaliados. Agora, a questão da definição das áreas prioritárias de financiamento que eu referi, tem a ver basicamente com a questão dos satélites e dos telescópios. É porque Portugal não é um país rico para investir em tudo o que seja telescópio, em tudo o que seja instrumentos. Nós não temos esse dinheiro. Portanto, como é que nós, Portugal investe num determinado instrumento, um X número de milhões de euros, e não tem o dinheiro para investir em mais nada, o que é que Portugal vai fazer? Define nos corredores o que vai meter num sítio, mas não mete nos outros? Não pode ser. Primeiro tem que se avaliar, como eu tive o cuidado de dizer, avaliar qual é que é o retorno de cada uma das missões para Portugal, quer seja industrial, quer seja científica, e depois é feita uma decisão, mas é obviamente uma decisão ponderada e com toda a comunidade. Isto não é uma decisão a duas bolas e a dois pontapés. Este é um ponto principal que deve ser entendido. E todos os países do mundo que eu conheço, e não preciso ir muito longe, basta ir a Espanha. E já agora, para dizer a questão do investimento que a Espanha faz no âmbito ESA, Espanha foi um país muito inteligente. Espanha fez aquilo que Portugal faz na Alta Europa. Ou que faz na Quimonga, ou outras empresas. E paga-lhes para catarem. E Espanha foi o que fez. Espanha investiu dinheiro para ter o ESAC. Porque Espanha decidiu que queria ter um centro de rastreio de satélites. Isto foi um investimento político. Foi uma decisão política, um investimento do Estado espanhol. E veja-se onde está a astronomia espanhola. A astronomia espanhola tem cerca de 4 mil investigadores. Portugal tem 100. Estamos a falar de mundos diferentes. Mas estamos a falar de perspectivas científicas completamente diferentes. E a perspectiva tem que ser, nós não podemos andar a financiar tudo, só podemos financiar o que é bom. Agora, se querem ter a floresta, é por isso que nós ficamos em outras áreas prejudicados. Mas repasse que o investimento que Portugal fez nesta dita área da astronomia astrofísica, que teve um envelope sui generis para si, tal como tem a física de partículas, que são envelopes separados, na altura eram envelopes separados do mainframe, do mainstream, foi uma decisão política. E uma decisão com base na comunidade científica. Porque certamente Portugal não foi decidir que havia de desenvolver a área de física de partículas, a área da astronomia, porque o professor Mariano Gaga assim o decidiu. Tenho certeza que não foi assim que a coisa correu, porque há 3 professores neste país que assim o provam. Mas vamos mais ainda à questão da escolha de áreas estratégicas. A escolha de áreas estratégicas não vai contra a competição de ninguém. Porque, obviamente, para termos áreas de desenvolvimento científico, tem impacto científico, tem que haver competição. As pessoas têm que ser boas naquilo que fazem. Mas também não implica centralização. Porque, obviamente, nós temos uma floresta, ou temos as árvores que funcionam nessa floresta. E as outras árvorezinhas que vão crescendo e têm que ter apoios. Eu tive o cuidado de dizer que deviam ser feitos os financiamentos nas áreas prioritárias, mas também devia ser dado financiamento nas outras áreas. Não sei se recordam o que eu disse. Ora bem, portanto, há aqui que ponderar as coisas. E nós não podemos, na realidade, o exemplo que eu dei dos supercomputadores é muito simples, não podemos, na realidade, andar a distribuir mais aqui, mais ali, mais ali, mais ali, mais ali, quando se pode juntar tudo e ganha-se dinheiro, poupa-se dinheiro. E até se pode gastar o mesmo dinheiro e fazer uma infraestrutura muito maior. Portanto, esta é a política que tem sido seguida por muitos países europeus. Não estou a ver o que é que isto tenha de extraordinário na matéria de impedir o desenvolvimento da ciência. E há aqui um ponto que toda a gente se esquece. É que Portugal tem uma Constituição, e a Constituição diz explicitamente a liberdade de aprender e de ensinar. E, portanto, nós não podemos, na realidade, estar a fugir a isso. Todos temos liberdade de aprender. E todos temos liberdade de ensinar. Agora, só que não podemos é pensar que vou fazer investigação, como é que eu ponho um calhau no chão, e isso não me traz um retorno, ou como vou fazer investigação sobre algo que, na realidade, me traz retorno industrial e científico. E, portanto, temos que definir onde é que se faz o dinheiro, e põe-se o dinheiro. Porque, senão, o que acontece nesta questão é que há muita tendência do lobbying devido à dimensão dos grupos. Mas, se for avaliado o retorno científico, os grupos de dimensão grande desaparecem na história. Porque passam a ser os grupos de investigação, aquilo que produziram de investigação a ser avaliado. Portanto, o retorno científico é avaliado por área científica, ou por sub-área científica, não é pelo grupo. Portanto, se eu tiver um centro de investigação que tem uma área excelente, mas tem outras áreas que não são excelentes, é óbvio que se houver uma avaliação do retorno científico, a área que é excelente fica cá em cima. As áreas que não são, não ficam. Mas isso é o que nós vemos na avaliação dos centros de investigação. Porque, no fundo, a avaliação, supondo que as coisas funcionam como deve ser, corretamente, no fundo, a avaliação que é feita nos centros funciona no mesmo princípio, independentemente das jogadas que haja depois por trás. É a mesma coisa que se fala, por exemplo, nas avaliações. Eu suponho que há aqui colegas que fizeram avaliações para a NASA e para a ESA, que se faz, e com a OES, temos aqui o Dr. André Moitinho, a avaliação dos tempos de concurso, que as pessoas concorrem em tempos de observação nos vários instrumentos, é feita com base numérica das propostas. E temos um painel de 5 ou 6 ou 7 ou 8 pessoas. E aquilo é feito, cada um faz a sua avaliação, e depois é feita uma avaliação média, e depois é discutida todas as propostas. Portanto, o mérito é que está em primeiro lugar. E, portanto, não nos podemos, de maneira nenhuma, afastar disto e pensar que, no fundo, a definição de áreas estratégicas de financiamento não têm que ser escolhidas na base do mérito. Não podem. Não podem ser escolhidas na base da política. Têm que ser escolhidas na base do mérito e, portanto, a comunidade científica tem que ser avaliada. Isto é um ponto importante, a questão da floresta. O outro ponto que eu queria falar é a questão que a minha colega de Évora referiu, que é a questão dos espaços que passam a ser tudo. Aqui tenho cuidado. Eu sou investigador em astrofísica física e represento uma sociedade. E tenho aqui o cuidado de pôr as áreas onde há missões espaciais. Na área da astronomia e astrofísica. Naquilo que não tem a ver com a Terra. Portanto, ele tem ciência planetária, heliofísica e astrofísica pura e dura, que vai até à física fundamental. Portanto, nós temos de separar as coisas aqui. A primeira coisa é a questão da astrofísica e aquilo que é feito para além da Terra. Para além da Terra, incluindo o Sol, incluindo planetas, incluindo a bolha local. Para além da bolha local. Isso é a astrofísica. Tudo o que tem a ver com a interação da Terra com o Sol e a evolução do que se passa na Terra, resultado das coisas, da evolução na sua vizinhança, é outra área que não é a astronomia e a astrofísica. Portanto, os instrumentos para essa área são satélites de observação, surveys da Terra. Para outros são telescópios espaciais. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. E eu, como presidente da sociedade, estou a falar da astronomia e a astrofísica, não meto a colher naquilo que não nos compete. Portanto, é necessário que haja aqui uma separação de conceitos, mas sobretudo é necessário que haja aqui o entendimento que nós, quando falamos de emissões espaciais a nível da astronomia e astrofísica, podem ver, por exemplo, aqui tem as missões que estão da astrofísica, missões em astrofísica, não é da astrofísica, da NASA, e podem ver a miríade de missões que estão financiadas e aquelas que estão em desenvolvimento. As missões só na área da astrofísica que já têm extensão de financiamento, são todas a verde. E as outras todas estão em desenvolvimento. Mas reparem, isto é o timeline. Reparem, portanto, que há aqui missões que ainda não foram lançadas. Mas se formos para a zona do planetário, para as missões planetárias, vêm aquelas missões todas ali. E as em funcionamento e as outras que vão ser lançadas. É óbvio que se nós participamos na Mars Surveyor, que é para Marte, ou na Venus Surveyor, ou se participamos numa outra missão, nós não podemos participar nas três missões porque não temos dinheiro para isso. Temos que participar numa outra, no caso planetário. Mas se quiserem ir para a ESA, têm aqui as missões da ESA. As missões que estão em operação, as missões que estão em implementação. E essa só tem implementação de 5 missões. O Herschel Planck, o LISA, o JWST, o Gaia e o Pepe Colombo. E é aqui que tem que se definir onde é que se investe o dinheiro. Se o Estado português tem que definir investimentos para apoiar as missões, e é isso que o Estado português faz no Council da ESA. É onde o ministro diz o que é que se apoia e o que é que não se apoia. É uma definição que foi feita estratégica. Pelo Estado português. Se foi ouvida a comunidade científica ou não, é relevante para essa questão. E há uma definição que supostamente se apoia em questões científicas. Mas reparem bem o argumento, a questão é muito simples. O Estado não pode andar a distribuir dinheiro por todas aquelas missões onde nós todos estamos interessados. O Estado só pode distribuir dinheiro onde, na realidade, pode haver retorno, tal como foi que aconteceu com a missão do Gaia. Com o investimento do PDCTE, quantos mil, 300 mil?
Não, 16.
Foi feito no âmbito da proposta feita do Gaia. E houve outras propostas. Eu recordo-me que houve outras propostas no PDCTE para o Ulisses, por exemplo. E, portanto, aí também foi feita a avaliação de mérito. Até feito por competição. Mas há uma estratégia definida por trás. Como é que é feita a coisa? Como é que é feito o investimento? E é isto que temos de ter presentes todos. Obrigado.
Muito obrigada.
Eu penso que sobre a avaliação dos centros, os que são, fazem parte de centros sabem o que é uma avaliação. Há centros que fecharam, sobre o mérito da avaliação. Há centros que fecharam, há centros que perderam a excelência. A avaliação que está a ser feita neste momento, que foi feita já há mais de 6 anos,
mais. É muito rigoroso. Não, é muito rigoroso. Portanto, a avaliação que está feita em Portugal não é uma avaliação, o panel internacional vem de todo o lado, todo o país. Eu repito, há centros que fecharam, perderam o financiamento e há centros que perderam a excelência. E as avaliações que estão a ser feitas é por grupo, não é por centro. Os grupos e as linhas de investigação apresentam a investigação que fizeram durante os últimos 3, 4 anos. E são avaliados e aparecem no relatório. Portanto, em Portugal, há uma coisa que não podemos desprezar totalmente, é que a avaliação dos centros.
Muito obrigada. Queres usar a palavra? Queres usar a palavra?
Para voltar a intervir, só que foi referido aqui várias vezes a questão do retorno. Evidente, falamos em retorno científico, em retorno económico também, desenvolvimento social, etc. E o meu colega referiu-se à situação específica da linha de costa da sua região. Eu sou dos Açores e, portanto, preocupo-me por sismos e com os vulcões. Nós em Portugal temos uma grande matéria-prima nessa, e uma longa história nessa matéria, e a pergunta que eu faço, e que, enfim, não quero resposta para já, embora que está a se ter aqui na minha dupla situação de aumento de investigação, mas também de passageiramente político. Quando se fala em retorno, pergunto, e aí ligado à questão das prioridades. Nós somos um país que tem os meios que tem, todos conhecemos, muitas vezes temos a consciência de que os meios não são distribuídos da melhor maneira, temos a consciência de que o pai está, às vezes, gosta mais de uns filhos do que de outros. Eu também estou ligado a um centro de investigação, que também agora baixa um bocadinho da excelência para, já não sei para quê, para bom ou muito bom, não sei. Bom, portanto, aí, mas eu faço parte do princípio que quem avaliou de acordo com os seus critérios, portanto, não vou discutir isso, só para dizer que sinto um bocado na pele essas preocupações. E pergunto, por exemplo, num país como o nosso, que tem a linha de costa que tem, que se afiguram os problemas relacionados com as alterações climáticas, que já não se afiguram tanto, já estão a aparecer. Eu, nos trabalhos e nas viagens que tenho feito o âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia da NAPES, tenho estado a acompanhar algumas questões relacionadas com o desgelo no Ártico, como observador, obviamente, e, portanto, pergunto se nós, enquanto país que tem determinadas condições físicas, geofísicas, se a comunidade científica considera que as prioridades deveriam ser definidas em tendo em conta as nossas necessidades, a nossa realidade geográfica, geológica, histórica, etc., ou se, independentemente dos problemas que temos, devemos fazer um investimento de acordo com a massa, com os recursos humanos que temos. Ou seja, aquela imagem que foi usada pelo Sr. Professor, nós estamos na Terra, a olhar para o espaço, mas devemos aprender muita coisa a partir da informação que recebemos do espaço. Eu pergunto se devemos investir na investigação de base, devemos investir na investigação mais aplicada. Por exemplo, utilizar os conhecimentos vindos do espaço, da observação do espaço, para a sismologia ou para vulcanologia ou outras áreas, ou se devemos definir as nossas prioridades, sabendo que há mil investigadores altamente qualificados a trabalhar numa determinada área. Numa primeira análise, essa área não nos vai trazer muito retorno, mas temos as pessoas a trabalhar nisso. É o problema, por exemplo, da Universidade dos Açores. Eu sou da Universidade Nova de Lisboa, portanto, não tem nada a ver com a Universidade dos Açores, mas é o problema que eu tenho lá. Temos muitíssima gente a fazer investigação em História, em Filosofia, mas os vulcões estão ali e há muito pouca gente a estudá-los. Não é? E eu pergunto se a Universidade não devia ter ali um bocadinho de mudança de cabeça, não é? Mudança de já não digo paradigma, mas de sintagma. Portanto, ver as coisas no seu conjunto. Portanto, era só de mim, era essa preocupação, que gostaria que fosse mais tarde, ou por escrito, de uma maneira qualquer, nos ajudassem a pensar. Quando nós discutimos com o ministro Mariano Gago, ou com o outro que vier a seguir, se nós também cá estivermos, as prioridades, perguntar, mas o que é que nós, Portugal, queremos que seja prioridade em termos de investimento dos meios que temos? Queremos preocupar-nos com a nossa costa, com as nossas pescas, com o nosso clima, com os nossos vulcões, ou queremos preocupar, como todos os outros? Eu há pouco tempo estive na Noruega e grande parte do investimento que eles fazem nesse, é a nível da proteção civil. E, de facto, é um equipamento extraordinário a nível da proteção civil, porque são preocupados com a casinha que fica lá no fiord e que, num determinado momento, pode ter uma avalanche em cima e como é que se vai salvar essa gente. E, portanto, era isso que eu gostava de saber. O que é que a comunidade científica tem a dizer a nós e a nós, à população portuguesa, no que diz respeito à resolução dos problemas concretos que, obviamente, têm que ser vistos globalmente e não apenas como pensos cirúrgicos.
Bom, eu penso que o senhor deputado não quer a resposta agora que nos leva para outros mundos muito mais amplos. É pena que os dias continuem a ter só 24 horas, mas se tivesse 48 nós continuávamos a ocupar a cada segundo. É evidente que ficam registadas as opiniões relativamente à questão das prioridades estratégicas nesta área. Eu queria agradecer muito o contributo. Não sei, se usarem de um minuto, eu não gosto, eu acho horrível não dar a palavra às pessoas. Portanto, se usarem de um minuto, porque é o tempo... pronto, às 3 horas. Então...
Tive muito gosto que falasse dos Açores, evidentemente não entrei aqui em pormenores. E relativamente às considerações de ordem geral que faz, se bem que aparecem diferentes níveis, e naturalmente também na intervenção dos nossos colegas há poucas também surgiu de maneira bem clara, mas com os Açores, por exemplo, tenho uma experiência de há 20 e tal anos, portanto, o começo do GPS, quando nos Açores só havia seis satélites da constelação GPS, todos eles, naturalmente, para servir os Estados Unidos. E nós temos a experiência extraordinária nos Açores, que foi fazermos as primeiras medidas para determinar, digamos, as velocidades das placas tectónicas naquela região tão complicada como os Açores, ou seja, ligada à vulcanologia. Claro que na vulcanologia, na mesma altura, fiz a monitorização do vulcão da Ilha de Fogo. Tinha havido uma erupção e, da mesma maneira, fizemos isso. Mas lá está... Foi um programa de cooperação internacional. Quando eu comecei com esse trabalho, na primeira vez, foi a primeira campanha, em 1988, portanto, mais já de 20 anos, nós não tínhamos equipamento. O equipamento veio todo do estrangeiro. Mas não impediu de o fazermos. A cooperação internacional, tivemos o equipamento que veio, andámos lá de ilha para ilha, fizemos observações simultâneas e tivemos resultados excelentes. Mesmo com 6 satélites, ia dizer, bom, agora daqui para o futuro vamos trabalhar realmente ao milímetro nessas zonas, como depois se verificou no vulcão e tudo mais. Portanto, isso é possível. Isso, no meu caso, terei muito gosto em dar-lhe a conhecer o que fizemos nos Açores. Já lá vai, portanto, com anos e foi muitas campanhas, tudo continuado, já está publicado. Mas, de facto, corresponde a vários níveis. Eu também defendi sempre isto, que mesmo que não haja financiamentos, e, portanto, de novo, da idade, já passei por períodos muito piores, era sempre possível fazer qualquer coisa. O grande problema é isso, escolher as questões. E quando há dificuldades, eu tive as nos Açores, porque ainda não tínhamos cá equipamento. O primeiro que eu comprei, devo dizer que nem vou regular os números porque eu comprei, e aliás foi aqui em Lisboa, foi para uma instituição em que eu trabalhava aqui em Lisboa, já eu tinha feito uma campanha nos Açores. De maneira que terei muito gosto em qualquer oportunidade que tenhas falado com mais tempo.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passava à professora Ana. Em relação, eu queria também ser muito rápida, dizer, terminar a minha intervenção, provavelmente com as seguintes notas. É óbvio que tem que haver política científica, é óbvio que, que as pessoas têm que ser avaliadas e é por mérito. Portanto, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Agora, de facto, a astronomia e a astrofísica, neste momento, estão a atingir um grau de complexidade tão elevado, não só a nível... da base teórica que a fundamenta e a compreensão e, portanto, o retorno do ponto de vista científico, como a sua aplicação e a capacidade de nós chegarmos cada vez mais longe no nosso conhecimento.
como eu disse, é o motor do desenvolvimento tecnológico e depende desse desenvolvimento tecnológico. Portanto, a divisão que daqui é terra e para dentro, seja o que for, aquela divisão que estava a ser posta, eu creio que não faz sentido, porque o desenvolvimento dos telescópios, a aplicação, exige, por exemplo, conhecimentos sobre a atmosfera e aqueles pontos que a professora Ana Silva levantou. Portanto, eu creio que nós temos que ter uma visão muito mais global, muito mais geral, e enquadrar nesta área todos os pontos que foram avançados. Quanto à questão se nós devemos avançar ou não para políticas de ciência, de financiamentos mais diretos para as populações, isso é uma pergunta que é feita muitas vezes e da qual eu tenho muito medo. E tenho muito medo pelo seguinte, a resposta imediata para qualquer pessoa, claro que é, porque eu preciso de alimentar, eu preciso que não haja uma avalanche, eu preciso de uma série de coisas. Mas eu contra-ataco com a seguinte informação, nós temos aqui internet, e a internet começou a ser desenvolvida e aplicada pelo CERN, transferência de dados para os Estados Unidos. Ninguém previa o impacto que um laboratório de física, de investigação fundamental em física nuclear, poderia ter na humanidade toda. A física fundamental tem sido das coisas mais importantes para o desenvolvimento tecnológico. E se nós nos restringirmos à política do dia da manhã, nós não temos uma visão para pensar no desenvolvimento da sociedade a longo prazo. E é nisso que nós estamos preocupados. Eu posso alimentar uma pessoa hoje, eu posso ter o banco de alimentar contra a fome, porque eu preciso que a pessoa não morra hoje. Mas eu preciso criar condições para o desenvolvimento do país, para que não esteja a preocupar daqui a 10 anos com o Banco Alimentar Português contra a Fome, mas ter o país perfeitamente desenvolvido e ao mais altíssimo nível. Portanto, essa pergunta é perigosa, é uma pergunta que é feita frequentemente, que tem que ser entendida e que é importante, por exemplo, estes programas de ciência viva são importantes para as pessoas perceberem o que é a ciência e como é que a ciência nos pode ajudar, porque nós às vezes não nos apercebemos disso. Eu vou buscar outra vez, mais uma vez, a física das partículas para dizer os desenvolvimentos de medicina, por exemplo, porque é uma área que as pessoas são sensíveis, dependem muito de análise de imagens que são desenvolvidas, por exemplo, em astrofísica. Nós temos detecção de tumores, nós temos acelerador de partículas para radioterapia, nós temos ressonâncias magnéticas, nós temos uma série de coisas que foram desenvolvidas e aplicadas com desenvolvimentos em física fundamental. E, portanto, nós não sabemos qual é o retorno que, por vezes, nós podemos ter, mas, olhando para o passado, nós sabemos que o desenvolvimento e o investimento em certas áreas, às vezes não prioritárias, acabou por ser aquilo que teve mais impacto. Portanto, é perigoso, é preciso que quem decida tenha uma visão global, seja extremamente bem especialista, muito especialista na área e que consiga perceber de que às vezes há o investimento sem retorno, que às vezes acaba por ser o que se compensa. Portanto, é importante perceber o dia da manhã de hoje, mas nós temos que pensar a nível futuro. E por isso é que, enfim, creio que a definição de políticas tem que tomar em consideração esse ponto. Estou a falar de retorno para a sociedade, do desenvolvimento da humanidade e depois que usamos estar a falar, eu tenho receio dos futuros radiosos. Nós temos o futuro radioso versus a luta do dia-a-dia e, portanto, a conjugação dos dois pontos de vista é uma coisa que, pronto, é a definição de políticas, naturalmente, mas muito rígidos, por vezes, a pensarmos na política do nosso quintal, é muito perigoso.
Obrigada. Obrigada. Obrigada pela vossa participação e pela excelente exposição que foi feita. Contamos convosco. Eu não iria terminar sem deixar dois convites no âmbito da Comissão de Ciência e Educação. Na próxima segunda-feira, 16 de fevereiro, a partir das 9h30, penso que já devem ter nos vossos meios, a Comissão de Ciência e Educação, de Educação e Ciência vai realizar uma conferência no âmbito do ensino superior e depois no dia 3 também com início às 9h30 uma conferência sobre ciência. Portanto, isto deriva também de grupos de trabalho que são distintos e que fizeram as suas audições, fizeram as suas visitas e que agora, enfim, já estão numa fase mais adiantada com o grupo de trabalho das políticas espaciais. Obrigada pela vossa colaboração. A segunda-feira sobre o ensino superior, aqui, no auditório do Edifício Novo. Sim. Muito obrigada pela vossa participação.